Bahia. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Você está assistindo a 21ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Seja muito bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Sempre, diariamente, postamos as notícias aqui do Legislativo, notícias de reuniões que acontecem, audiências públicas, a agenda aqui dos vereadores. Então, você acessa lá e também as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Na reunião ordinária de hoje, temos três projetos de lei em pauta. Projetos de autoria do Legislativo, um projeto de autoria do vereador Roger Viegas, de autoria de demais vereadores aqui da Câmara Municipal também. Para a Tribuna Livre, a cidadã Regina Maria Bento usará a Tribuna Livre para falar sobre o aniversário da ONG Grupo AR, Ação Renovadora. Então você acessa o nosso site e também o YouTube da Câmara de Divinópolis para assistir a nossa reunião ordinária ao vivo. Lembrando que toda terça e quinta temos a reprise desta reunião ordinária na TV Candidez, no canal 13. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Printe Júnior. Uma boa tarde a você de casa e a todos os vereadores. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 25 de abril de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça uma leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 18, versículos 2 ao 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde seu tempo, ouviu a minha voz e os seus ouvidos, que chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo, que se consumiu carvões que se acenderam diante dele. Abaixou os céus e desceu a escuridão. Estava debaixo de seus pés e montou um querubim e voou sim entre as asas do vento.
Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte da direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Ofício CM número 14/2023, Gabinete Vereador José Wilson. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Referência, ofício CM 7/2023. Assunto, apresentação de recurso. Prezado presidente, com meu cordial cumprimento, o vereador que o presidente subscreve vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tendo em vista o indeferimento de sua solicitação expressa no ofício Gabinete Vereador PD número 10/2023, de 3 de abril de 2023, através de ofício número CM 7/2023. Datado de 5 de abril do decorrente ano, apresentar recurso pelos motivos de fato e de direito a seguir alencados. Pelo exposto, requer Vossa Excelência, em termos de recurso, a revogação do ato exagerado no número no CM7/2023, que manteve subscritor na Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador José Wilson da Silva, periquito, beleza. Foi interposto recurso pelo ilustríssimo senhor vereador José Wilson da Silva, periquito, beleza, buscando a revogação do posicionamento no ofício número CM7/2023. Os argumentos decorrentes são, em suma, no sentido de que A. Não há justificativa ou amparo normativo para a substituição retirada dos vereadores Rodrigo Caboja, Neiburg e Zebras da CPI instaurada pela portaria número 135 de 2022. B. Há desobediência ao disposto do artigo 86 do Regimento Interno. A matéria foi anteriormente objeto de pedido de reconsideração pelo recorrente ao excelentíssimo senhor presidente, que negou o pleito sob o fundamento de que era praxe o acatamento dos pedidos de retirada de vereadores das CPIs. Entretanto, em face da recorrência dos pedidos de saída, a presidência modificou seu posicionamento a fim de resguardar e regular a célere realização dos trabalhos. Em seguida, foi editada a portaria de número CM76 de 2023, que ampliou a composição da CPI, instaurada pela portaria número 135 de 2022, sendo atualmente membros os vereadores Sr. Edson Souza, primeiro signatário, Cidadania, vereador Anderson da Academia, PSC, vereador Hilton de Aguiar, MDB, vereador José Wilson Periquito, Cidadania, e vereador Roger Vegas, Republicanos.
Analisando a forma e o mérito do recurso imposto, verifica-se sua atipicidade, não sendo possível identificar no regimento interno da Câmara Municipal respectivo instrumento de impugnação. Sendo assim, por força do dispositivo do artigo 296 do regimento interno, a questão deverá ser apreciada pelo plenário. Ao que vislumbra, a questão parece ter sido solucionada com a edição da portaria CM076 de 2023. Assim, sugiro o arquivamento do pleito do ilustre vereador em virtude da perda superveniente do objetivo. Peço aos vereadores que foram favoráveis que continuem como estão e os que discordam que se manifestem. Fica aprovada a decisão dessa presidência e negado o pedido do vereador José Wilson Periquito. Solicito o novo secretário a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para a tribuna nessa data de hoje, a senhora Regina Maria Bento, que se inscreveu para falar sobre o aniversário da ONG Grupo AR, Ação Renovadora. Correspondências do Legislativo. Ofício 101-2023. Vereador Eduardo Print Júnior, justificando sua ausência da reunião ordinária do dia 20/4/2023. Ofício interno número 12/2023. Vereador Diego Espino, justificando a ausência das reuniões ordinárias dos dias 25 e 27 de abril de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício Segov, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de 105 de 2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 249 de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 271 de 2023. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicações de número 328, 329 e 330 de 2023. Todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 370 e 371 de 2023, ambas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 357 e 358, ambas de autoria do vereador Josafá Anderson. Indicações de número 538, 539 e 540 de 2023, todas de autoria do vereador Neiburg. Indicação de número 590 e 591. Ambas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 639-2023. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 670-2023. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 721 e 723. Ambas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 790, 791 e 792 de 2023. Todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 848, 849 e 850 de 2003. Todas de autoria do vereador Zebras. Ofícios SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Respondendo ao requerimento de número 54-2003, de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício 290 de 2003, Secretaria Municipal de Assistência Social. Respondendo ao requerimento de número SEMI 226 de 2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício SEMAS de número 302 de 2003, Secretaria Municipal de Assistência Social. Respondendo à indicação de número 246 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CENFOP, de número 575 de 2023, respondendo indicação de número CM 326 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CENFOP, de número 576 de 2023, respondendo indicação de número CM 586 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CENFOP, de número 577 de 2023, respondendo indicação de número 586 de 2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Ofício CENFOP, de número 578 de 2023, respondendo indicação de número CM 787 de 2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS de número 692 de 2023, respondendo indicação de número 245 de 2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 700 de 2023, respondendo indicação de número 296 de 2023, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CETRANS de número 701 de 2023, respondendo indicação de número CM 843 de 2023, autoria, vereador Zebras. Ofício CETRANS de número 702 de 2023, respondendo indicação de número 720 de 2023, autoria, vereador Roger Viegas. Ofício CETRANS de número 703 de 2023, respondendo indicação de número 327 de 2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 704 de 2023, respondendo indicação de número CM 588-2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Ofício AM de número 44-2023, gabinete do prefeito Gleison Gontijo Azevedo, encaminhando o demonstrativo do impacto financeiro e orçamentário referente ao projeto de lei complementar de número AM 2-2023. De terceiros, ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre reunião ordinária a ser realizada na forma presencial na Casa dos Conselhos, no dia 27/4/2023, às 13h30. Ofício de número 37/2023, Conselho Municipal de Saúde, informando sobre reunião extraordinária a ser realizada no dia 26/4, a partir das 18h30, via Google Meet. Ofício número 31/2023, Conselho Municipal de Educação da Divinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 26/4, às 15 horas, no auditório do Sintran. Ofício de número 2/2023, Casa dos Conselhos, encaminhando ofício do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente a ser realizada no dia 27/4. Ofício de número 31/2023, Conselho Municipal de Educação da Divinópolis, informando reunião ordinária do dia 26/4, às 15 horas, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz. Solicito também de Vossa Excelência que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 48, 2023. obriga a concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Divinópolis a realizar poda de árvores em locais próximos a transformadores de energia. A autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 57/2023 garante direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da rede municipal de educação de Divinópolis. A autoria, vereador Diego Espino. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 27/2023 autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 541/2023, solicitando do Executivo realizar patrulhamento e cascalhamento em toda a seção da estrada que dá acesso à comunidade de Caxima. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 542/2023, que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo realizar a operação tapa-buracos na rua Paraguai, no trecho entre as ruas Bom Sucesso e Avenida do Aço, no bairro Nações. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 543/2023, solicitando do Executivo realizar capina e limpeza do passeio da rua Oribes Batista Leite, no trecho entre as ruas Camélia Campos Manata e Augusto Fernandes, no bairro Santa Teresa. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 596/2023, solicitando do Executivo operação tapa-buracos na rua Adalberto Avelar. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 597/2023, solicitando do Executivo patrulhamento e cascalhamento da rua Lauro Epifânio Pereira, no bairro Santa Lúcia. Autoria, Periquito Beleza. Indicação de número 672/2023, solicitando do Executivo limpeza e capina da rua Natividade, próximo ao final da rua Iguatama, bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 673/2023, solicitando do Executivo capina e limpeza na Avenida Geraldo José de Oliveira, próxima à rodovia MG-050, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 859/2023, que seja estudado junto ao órgão competente da administração municipal a construção de um calçadão ligando o bairro Antônio Fonseca até o bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 860/2023, que seja encaminhado este ofício ao prefeito municipal solicitando que seja avaliada a possibilidade de realizar um projeto de extensão do calçadão Caminho dos Rouxinóis, na direção da rua Sargento Valério, bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 861/2023, que seja encaminhado este ofício ao secretário de Operações e Serviços Urbanos, solicitando que seja realizada uma limpeza urgente na parte de baixo do viaduto da Avenida 1º de Junho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1451/2023, solicitando do Executivo limpeza e operação tapa-buracos na rua Pedro de Oliveira, próximo ao número 39, bairro Orion. Autoria, Periquito Beleza. Indicação de número 651/2023, solicitando do Executivo patrulhamento e posteriormente encascalhamento na rua Aristides Ribeiro da Silva, principalmente na altura do número 121, bairro Floresta. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1652/2023, solicitando do Executivo limpeza e operação tapa-buracos na rua Adalberto Avelar, entre a Avenida Governador Magalhães Pinto até o Hospital São João, no bairro Alissuque. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1653/2023, solicitando do Executivo a recomposição da pavimentação asfáltica da rua Domitilde de Oliveira Barreto, em toda a sua extensão, Santo Antônio dos Campos, até o bairro Jardim Primavera. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 273/2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita uma fiscalização na rua Pontal, esquina com rua Itaperuna, bairro Icaraí. Autoria, vereador Eduardo Frente Júnior. Requerimento de número 551 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão próprio, informações sobre os meios de divulgação das equipes permanentes ou plantonistas de saúde, médicos, enfermeiros e afins nas unidades básicas de saúde, UBS, postos de saúde, PSF, policlínica, bem como na unidade de pronto atendimento, UPA, no município de Divinópolis. Autoria, Periquito Beleza. Requerimento de número 643 de 2023. Solicitando do Executivo Municipal informações sobre a construção da nova sede do posto de saúde do Centro Social Urbano. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 654-2023. Solicitando do Executivo Municipal informações sobre o andamento das obras para a construção do CEMEI do Jardinópolis. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 811-2023. Que seja encaminhado ao prefeito municipal este requerimento, solicitando informações a respeito das unidades de saúde do município de Divinópolis. Gostaria de saber quantas unidades de saúde são alugadas e quantas são de propriedades do município. Ademais, solicito informações sobre o pagamento dos aluguéis das unidades alugadas. É de conhecimento que alguns proprietários têm reclamado de atraso no pagamento dos aluguéis, o que tem gerado desconforto e preocupação. Dessa forma, peço que as informações solicitadas sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 1203 de 2023, solicitando do Executivo, através do órgão próprio, se há projeto de infraestrutura e melhorias para o bairro Quinta das Palmeiras. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1204 de 2023, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, informações sobre a inclusão do bairro Savassi no programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congulatória de número 18/2023. Moção congulatória a ADS, Associação Divinopolitana de Skate. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congulatória de número 19/2023. Moção congulatória a Oficina Mecânica do Alvimar. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congulatória de número 20/2023. Moção congulatória em homenagem a Maria da Silva. Autoria, vereador Ney Burger. Moção congulatória de número 21/2023. Moção congulatória em homenagem a Fumil. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção congulatória de número 22/2023. Moção congulatória a Rosângela Gonçalves. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção congulatória de número 23/2023. Moção congulatória a senhora Leide Dayana Costa. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. Eu convido à tribuna senhora Regina Maria Bento, que irá falar sobre o aniversário da ONG Grupo AR. Para se dirigir à tribuna. Convido a senhora Regina para dirigir a tribuna e informo que a tribuna assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição no tribunalismo. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos e eu peço que faça as considerações finais. Com a palavra, a senhora Regina Maria Bento.
Boa tarde, presidente Eduardo Prince Júnior, vereadores presentes, internautas, pessoas que visitam a Câmara Municipal de Divinópolis, da Casa do Povo. Eu sou Regina Maria Bento, presidente da organização não governamental Grupo AR Ação Renovadora. Nosso trabalho é voluntário, já fizemos a nossa prestação de contas aqui na Câmara, né, de 2023, e hoje, né, dia 25 de abril, eu uso a tribuna. Então, nós temos, o Grupo AR, nós temos utilidade pública federal, estadual, municipal. Também fizemos o balanço das receitas e despesas de dezembro de 2022. Não tivemos nenhuma despesa, então foi zero. E atividades e serviços prestados à comunidade, vou ler um pouco para vocês, mas vai ser rápido. Reuniões ordinárias, mensais, online e presencial. Reunião na terceira quinta-feira, 17 horas, local, sede do grupo, situado à Rua Getúlio Vargas, 2068, na Casa dos Conselhos, terceiro andar, no centro, Divinópolis, Minas Gerais. Prestação de contas, nós fizemos a prestação de contas do ano de 2021, junto à Câmara Municipal. Evento sobre a cultura do cuidado para formar a consciência ambiental, com distribuição de mudas de árvore, uso da tribuna, reunião dos vereadores da Câmara Municipal no dia 24/2/2022, em comemoração aos 28 anos. Então, hoje nós estamos comemorando 29 anos do Grupo A. Participação do Fórum Agenda 21 do município, reunião mensais e são online. Participação do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, Unidade Regional, Colegiado Alto São Francisco. As reuniões são de 2 em 2 meses, é online. Tivemos capacitação dos conselheiros do COPAM, da Trilha do Saber, reunião pública, programa Diálogo com o SISEMA para garantir a decomodização e informações ambientais. Evento sobre a cultura do cuidado para formar a consciência ambiental, com distribuição de mudas de árvores, 8/3/2022, Dia Internacional da Mulher, no quarteirão fechado aqui da Rua São Paulo. Evento também sobre a cultura do cuidado para formar a consciência ambiental, com distribuição de mudas de árvores, dia 23/4, Dia do Planeta Terra. Nossa Casa Comum, Terra Brasileira. Local, quarteirão fechado da Rua São Paulo. Reunião da ONG Grupo A, presencial com a Secretaria de Meio Ambiente, IEF, sobre o projeto plantio de mudas de árvore em Divinópolis. Foi dia 27 de abril de 2022. Foi presencial, local, Casa dos Conselhos. Evento sobre a cultura do cuidado para formar a consciência ambiental, com distribuição de mudas de árvores, no dia 30/4, às 9 horas, na Escola Municipal José Carlos Pereira. Evento sobre a cultura do cuidado para formar consciência ambiental, distribuição de mudas de árvores, dia 5/6, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, local Praça dos Santuários, de Divinópolis. Reunião da ONG Grupo A, presencial com a Secretaria de Meio Ambiente, sobre o projeto plantio de mudas de árvores de Divinópolis, dia 28/6, Casa dos Conselhos. Foi protocolado ofício, dia 4/7, Secretaria Municipal de Governo, GEGOV, de utilização urgente solução no bairro Santa Rosa, Rua Amapá. Esgoto, iluminação pública, área aberta de uma fazenda no final da rua. Tem animais soltos que necessitam serem preservados e também muitas queimadas. Foi protocolado também outro ofício no dia 3/8, no Segov e no Ceplan. Segunda denúncia, fez solicitação urgente de solução no bairro Santa Rosa, Rua Mapá. Esgoto, iluminação pública, área aberta de uma fazenda, no final da rua, entulho, tem animais soltos que necessitem ser preservados e também muitas queimadas. São Francisco de Assis é o patrono da ecologia, é também considerado o homem do século, está na frente de tudo. Ele é o outro Cristo, recebeu os estigmas e nos ensina como Deus, no dia da criação, viu que tudo era bom. Somos todos irmãos e irmãs do mesmo Pai, Deus. Irmã água, irmã árvore, irmão animal. Até a morte ele chama de nossa irmã. Louvado seja meu Senhor por todas as criaturas. Mais uma vez, venho alertar e conscientizar. Não temos áreas verdes em nossa cidade, nem parques, nem mata, nem nascente, nem arborização, nem coleta seletiva. Não temos aterro sanitário, estão pagando multa por isso. Temos coleta de lixo, mas a população não coopera com a limpeza da cidade. As doenças aumentam, temos que buscar esforços e cada um fazendo sua parte. Já procurei o Ministério Público, o Governo Municipal, Estadual e Federal, para se mudar a nossa realidade. Então, eu vou mostrar para vocês o meu livro, Ouço o Eco da Vida, que as pessoas são realmente pensar na geração futura, né? E também eu vou ler uma poesia que eu fiz, porque dia 22 foi o dia do planeta Terra. Planeta Terra. A humanidade foi criada para o planeta Terra cuidar, e não para devastar, queimar, explorar, contaminar e desequilibrar a natureza. Com o relatório da ONU a nos alertar, a fauna e a flora devem continuar a natureza embelezar. Vamos a todos reeducar, conscientizar, reciclar, preservar e respeitar a vida se quisermos continuarmos a habitar nesse planeta Terra. Boa tarde a todos. Então espero que ouçam o eco da vida, né? E vamos cuidar do nosso meio ambiente. Então viva a natureza.
Obrigado, Regina, pela sua participação aqui nessa casa, por utilizar a tribuna mais uma vez, falando um pouco do nosso meio ambiente. Passa a palavra livre para os vereadores para apresentação de relatórios finais. Não havendo relatórios finais, passa a palavra livre para os senhores vereadores que terão um prazo de 10 minutos para se manifestar. Primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, pessoal de casa. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor prestasse atenção na minha fala hoje, porque eu vou falar com o senhor, pro senhor por dois momentos. Primeiro, senhor presidente, encaminho a vossa senhoria a moção 24 de 2023 a ser entregue a esta casa no próximo dia 27 de abril, ao grupo Vitórias. Está aqui. Senhor presidente, o senhor receberá um requerimento da nossa mão que diz o seguinte: a vereadora que a presente subscreve, no desempenho das suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado esse requerimento ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Divinópolis, solicitando o envio, dentro do prazo regimental, de informações acerca da destinação dos postes desinstalados da MG-050 no trecho entre o posto Marçal e o bairro Quintino. Justificativa: tal solicitação se faz necessária uma vez que o referido trecho possuía iluminação, todavia, os postes foram retirados pela concessionária Abenacentes, detentora da concessão da MG-050, para atender ao projeto de duplicação da rodovia, com o compromisso de serem reinstalados ao fim da obra. Porém, o compromisso não foi cumprido por parte da concessionária, causando um enorme prejuízo a todos que transitam por aquele local. Ressaltamos ainda que, segundo informações, os postes eram de propriedade do município. Sendo assim, solicitamos informações sobre a destinação dos mesmos. Senhor presidente, quando eu ainda estava liderança comunitária, senhor presidente Eduardo Printe Júnior, por gentileza. Quando eu ainda estava líder comunitária, somente dois vereadores dessa casa, e está na capa de um jornal, o senhor. O senhor e o vereador Delano foram os únicos vereadores dessa casa que acompanharam a nossa luta na MG-050. Então, o senhor, nesta legislatura, é testemunha de tudo que a gente já passou ali. Vem uma duplicação e a gente tem aqui, e eu faço questão de falar sobre os postes, porque a cidade inteira acompanhou sobre isso. Aqui, ó, os postes, eles foram retirados em dezembro de 2016 para a realização da duplicação. Essa retirada levou 8 meses. Nós fizemos um vídeo à noite, no intuito de quê? De que esse vídeo chegasse ao conhecimento do então prefeito Galileu Teixeira Machado. E nós demos muita sorte, porque realmente chegou ao conhecimento dele. Então, porque a gente começou a fazer as contas, e o menino estava quase nascendo, estava quase inteirando 9 meses, e eu falei assim, esse menino não nasce, porque a obra não vai sair. E os postos não estavam lá. Então, chegou ao conhecimento do ex-prefeito Galileu Teixeira Machado, e automaticamente ele fez com que os postos voltassem para o lugar. Os postos voltaram para lá. Todo mundo conhece essa história. Bom, aí de fato chegou-se ao projeto de duplicação. Os postes foram retirados e até hoje a gente não tem notícia dos postes. E detalhe, os postes que estavam compreendidos entre o posto Marçal, a Polícia Rodoviária e o posto Marçal foram colocados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, gente. Isso é um bem do município. Então, diante deste requerimento, eu peço no prazo regimental que a Prefeitura Municipal de Divinópolis requer da Nascente das Gerais um bem que é do município. Porque o que a gente está entendendo? A Nascente, a prioridade de todo mundo já está cansado de saber que é o carro, certo? Mas como é que se faz um projeto num local que tem iluminação pública e não se projeta uma nova iluminação pública? Por quê? Porque os postes que estavam lá, hoje, eles não atendem mais. A gente sabe que o modelo do poste é diferente, mas a gente quer saber, em primeiro lugar, aonde estão os postes que estavam lá, que foram colocados pelo prefeito da época, há muitos anos atrás, salvo engano, prefeito Galileu Teixeira Machado. Segundo, por que que os postes não estão no lugar? Certo, senhor presidente? O senhor, como testemunha da nossa luta, então sou testemunha de que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Então vamos para o segundo ponto. Ontem, eu tive o prazer de fazer um vídeo junto com o presidente Eduardo para a gente celebrar o dia de Libras, né? Então, mas a gente precisa contar uma historinha para vocês que estão em casa. Nós entramos com um projeto aqui na casa e ele foi votado no dia 16 de dezembro e ele se tornou a lei ordinária 8.963. Certo? Ele passou nessa casa, ele foi lá para o executivo, ele foi sancionado pelo prefeito, ele foi para o Diário Oficial e se tornou uma lei. Aí começou a nossa saga. E eu já falei aqui por várias vezes que provavelmente eu não serei autora de muitas leis, mas as que eu for autora, ela tem que funcionar. Porque lei não é para fazer e colocar na cabeça, não. Ela tem que ser colocada em prática. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, nós procuramos o executivo. Quem que a gente procurou lá no executivo? Nós procuramos o secretário Tiago Nunes. E de verdade, gente, sabe o que que nós sentimos na conversa com o senhor Tiago? Nós sentimos uma certa resistência e um certo desdenho do secretário em relação à nossa lei. Igualzinho ele está fazendo com a nossa lei do 5G. Está querendo pegar para si o que é nosso? Não. Não adianta que não vai pegar. Então, o que nós fizemos? Na lei diz o seguinte, parágrafo 1º, fica instituída a realização anual de curso de capacitação na língua brasileira de sinais Libras, destinada aos servidores públicos e prestadores de serviços que atuam na administração pública direta e indireta no município de Divinópolis. Aí a gente vai lá para o artigo 5º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a celebrar convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas a fim de obter profissionais para administração do curso descrito no artigo 1º dessa lei, tendo prioridade os profissionais interessados em atuar de forma voluntária. Bom, o que isso quer dizer? Que o executivo poderia buscar parcerias. Aonde o senhor Tiago foi? Lá na UENC. Chegou lá, ele falou para a reitora que ele não estava entendendo nada do nosso projeto. Mas nós também fomos na UENG conversar com eles. E eles se colocaram à inteira disposição. Mas o senhor Tiago, sempre de lado e sempre boicotando. Essa é a palavra certa. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos a escola do Legislativo. Aí sim, a gente tem que dar o mérito, é para eles, para a escola do Legislativo, que abraçou a causa, que nos ajudou a montar o projeto, e o projeto ele está pronto. E por uma iniciativa nossa, entre uma conversa dessa vereadora com o presidente dessa casa, o curso vai começar por aqui. Pelos profissionais da Casa Legislativa, está aqui pronto todo o curso. Então, senhor Tiago, o senhor tentou boicotar a gente de toda a forma que teve, mas não adiantou, você sabe por quê? Porque a Escola Legislativa nos ajudou a montar o projeto e vai começar a primeira turma. E eu gostaria de falar para o senhor que eu estou inscrita na primeira turma, com muito orgulho. Sabe por quê? Mais uma vez, presidente, cito o senhor, agradeço de todo o coração ao vereador Eduardo Pitti Júnior por ter, de forma elegante, me mantido na Comissão de Assistência Social e Direitos Humanos. Porque com essa lei e com o nosso trabalho frente a essa comissão, nós promovemos a socialização e a inclusão das pessoas. Os boicotes, eles podem aparecer, mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque vocês estão achando que eu não vou dormir por conta disso? Não vou. Vamos mudar de assunto nesta casa. Gostaria muito de agradecer ao Lucas Vivas, lá da EMOP, porque está quase acabando o Adote um Bem Público de Ervida. A gente está quase chegando com a população. E hoje foi colocado as lixeiras. Então, eu peço ao pessoal que lembrem que o lixo tem o lugar dele. Se tem uma lixeira aqui, não é para jogar do outro lado, não. E eu gostaria de mandar um recado, aproveitar que tem uma moradora do Quintino aqui, que ela quer falar comigo, sobre o transporte coletivo. Eu gostaria de mandar um recado lá para a nossa região. Está surgindo alguns rumores lá de que o calçadão que está sendo feito, ele tem parceria de um empreendimento lá do Quintino. Não tem não, tá? Não tem. Tudo que está lá é da minha emenda impositiva, porque aquele povo lá não ajudou a gente nada. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador. Obrigado pelas homenagens e consideração por esse vereador, vereadora. Convido o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Tudo tranquilo. Permissão para falar sentado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço e um agradecimento ao José Alves, filho, lá do bairro Afonso Pena, um artista que faz, tem uma oficina no fundo da sua casa, que faz alguns trabalhos em madeira. E ele, para ajudar as associações unidas, doou uma réplica de uma locomotiva que nós vamos ver ali, que você vai fazer uma rifa, qual o evento que nós vamos estar fazendo para estar arrecadando fundos para estar pagando as despesas ali das quatro associações que a gente, às duras penas, vem ajudando a trabalhar. Então, José Alves, você é um artista, eu quero depois estar tirando uma foto, fazendo um vídeo com você e estudando a maneira que a gente vai estar vendendo, rifando essa locomotiva, essa réplica dessa locomotiva. E por falar em Afonso Pena, senhor presidente, a gente tem boas notícias lá para o posto de saúde do bairro Afonso Pena. Amanhã, após os exercícios físicos, que todo dia é promovido pela essa unidade ali na Praça de São Sebastião, de 7 às 8, 8 horas, teremos também uma palestra, um trabalho feito pela Universidade Federal pelo doutor Daniel, doutor e professor Daniel, que estará lá amanhã a partir de 8 horas, com toda a sua equipe, promovendo saúde e palestras, orientações sobre os problemas de hipertensão, que está muito comum agora, com tempo de frio aumenta mais, né? A gente vai estar lá presente, prestigiando e agradecendo aquela equipe de saúde ali. E tive ontem, senhor presidente, uma reunião com o novo diretor, a segunda que eu já faço, com o diretor da atenção primária da CEMUSA, o Geraldo Lucas, para tratar de vários assuntos, dentre eles o Saúde na Hora. A gente conversou a necessidade da região noroeste, por questão de logística, ter ali duas unidades atendendo até 10 horas da noite, que vai ser o Bom Pastor e o Afonso Pena. Então a gente quer fazer uma reunião prévia com toda a equipe do Afonso Pena, que vai receber uma nova equipe, um reforço, para estar atendendo até as 10 horas da noite. Não tem a data marcada ainda do início desse trabalho, mas é dentro desse mês. É dentro desse mês, a gente já espera. Então, semana que vem, a gente vai estar lá com o Gabriel, o Pedro, toda a equipe, conversando sobre essa nova dinâmica ali do posto de saúde do bairro Afonso Pena, que vai atender até as 10 horas da noite. Então, a gente já agradece antecipadamente o secretário de saúde, o Alan, e também o prefeito, por ter atendido essa solicitação, que é uma região muito grande e é acesso de outras regiões, né? Que facilita a questão de logística, ônibus e outras coisas mais. Então, a gente agradece. São 5 unidades, as demais aqui eu não tenho aqui em mãos, mas 2 vão ficar ali na região noroeste. E a gente tratou também, senhor presidente, de outro assunto de suma importância, que a gente luta por Fórum da Saúde. Já pedi isso à Comissão de Saúde para reestruturar e também aplicar a Lei 176, que é a autoria do vereador Josafá, que obriga o fornecimento de protocolo de quem pós-consulta, que seus documentos foram encaminhados para onde. Então tem que colocar isso, implantar isso. Porque teve muitos casos, tem muitos casos, de sumiço de documento. Também a pessoa sai de lá, seu pedido de exame está indo para tal lugar. Ela sai de lá com essa frase, mas documental não tem nada. Então a gente pede uma reunião também posterior com a Comissão de Saúde para a gente estar aplicando essa lei, ajudando a formar. Além de legislar, a gente busca também ajudar a formar essa nova estrutura, tendo em vista a fragilidade do sistema. E também o pós-pandemia trouxe uma desorganização no sistema de saúde. A gente vê que tem feito um trabalho bom, mas a gente precisa organizar, gerenciar isso aí melhor. Em especial, volto a frisar aqui, a necessidade de valorizar os servidores da área de saúde, né, em especial os gerentes, também os agentes. A gente tem até um anteprojeto meu lá no executivo, e os gerentes. A gente já fez em forma de indicação que seja colocado 100% na gratificação. O trabalho deles já é difícil, e agora ainda mais essas unidades que vão receber o Saúde na Hora. Então a gente vai estar trabalhando junto ao executivo de uma maneira tranquila e tenho certeza que a gente vai conseguir ali bons frutos. E amanhã, se Deus assim, o Senhor dos Exércitos assim conceder, estarei na capital dos mineiros, mais especificamente na Assembleia, para conversar com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, deputado Arlan Santiago. A gente vai cobrar dele uma agenda em Divinópolis, ou a Comissão de Saúde vai lá, juntamente com o secretário, para ver essa covardia que está sendo feita, em muitos casos, com os divinopolitanos. Divinópolis com quatro hospital, e só um que atende pelo SUS e alta complexidade. Os pacientes de Divinópolis têm que estar sujeitando a ir para cidades vizinhas de menor porte. A gente não questiona as unidades que eles são levados, mas tem chegado casos aqui preocupantes. Então a gente quer conversar com o presidente da Comissão
do Estado de Minas Gerais, da Assembleia, para ver uma nova dinâmica. Tem pessoas ficando lá na UPA 40 dias, indo para casa aguardando cirurgia, ficando 90 dias, 100 dias, sem precedente. Então a gente tem que colocar isso aí no colo do Estado, que é a obrigação dele. O município tem feito, sim, um bom trabalho, até nos postos de saúde, até na UPA. A UPA está fazendo o trabalho de hospital. Paciente que é para ficar 24 horas, 48 no máximo, está ficando 40 dias. Então, inaceitável. A gente estará indo amanhã na Assembleia conversar com o presidente da Comissão de Saúde e nós vamos estar pleiteando uma reunião aqui em Divinópolis ou na própria Assembleia para a gente estar revendo isso aí. A questão dos leitos e dessa morosidade no tocante aos procedimentos cirúrgicos. Sr. Presidente, também queria estar aqui mostrando nossa indignação com o DENIT, no tocante ali a 494, a Rodovia da Morte no perímetro urbano de Divinópolis. Abandonada há anos, décadas, abandonada, mal uma limpeza. Para fazer essa limpeza eu tive que ir lá no DENIT quatro vezes, fui acompanhado do assessor do nosso deputado Domingos Sábio, mas não saiu disso. Mais uma morte ali, próximo ao Rinaldo Campos. É um absurdo como que libera um trevo daquele. Aquilo é uma gambiarra. Está matando, toda hora está matando gente ali. Nós temos um hospitalizado lá, morador ali do Serra Verde, Maurício, está hospitalizado lá no São João de Deus, estado grave. Mais um acidente ali. Uma falta de respeito. A parte, não aprendiu.
Vereador, eu até parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho que você vem fazendo junto aí, essa fiscalização. E na semana passada, acredito que você deve estar falando do mesmo assunto, da negligência daquele acidente que teve na BR. Então, inclusive, eu até conversei com um dos rapazes que, o Edgar, e ele me explicou o que aconteceu. Parece, Rafa, que eles colocaram só dois cones, que chama aquele ali, né? Só dois cones para fazer uma pintura estratigráfica. É uma covardia que essas empresas fazem com as pessoas. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho aí. E para que você que está sempre à frente, você, Ana Paula do Quintino, que está sempre cobrando das Nascendas Gerais, para que eles tenham mais atenção com as vidas, com as pessoas, com as pessoas que trabalham ali, porque eles sequer dão satisfação para as famílias. Esse acidente foi muito... foi terrível o que aconteceu e eles não deram atenção nenhuma para as famílias das pessoas que sofreram esse acidente. Parabéns, vereador.
Mas o pedágio está lá para ser pago. E eu agradeço a participação de Vossa Excelência. E nós estamos, o Fabrício está fazendo um abaixo-assinado, está em todos os pontos comerciais lá do Serra Verde, Nova Fortaleza. Você participe desse abaixo-assinado, que vai ser anexado com os documentos. Conversei ontem com o Fabrício por telefone, vai ser anexado aos documentos que a gente já tem. Até foi uma ocasião, já estive lá na Polícia Rodoviária pedindo autorização para uma paralisação. Mas na época os moradores acharam por bem não fazer esse tipo de manifestação, mas eu estou pronto, se for necessário, a gente paralisar a rodovia no horário de pico ali, no horário que dê um incômodo, para eles verem que os moradores estão insatisfeitos. Ali tem que colocar muita coisa. Radar, faixa elevada, passarela. Então, um absurdo, um abandono. Ali, aquela da Polícia Rodoviária até o rodeio ali, é outro absurdo. Precisando urgentemente da terceira faixa. Ali também é o lugar onde mata, né? Então, é a Rodovia da Morte. Sr. Presidente, queria agradecer a sessão da palavra.
Passando para a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, Gostaria de cumprimentar a tribuna aqui, que usou a tribuna essa tarde. É uma defensora do meio ambiente aqui da nossa cidade. Infelizmente, Regina, eu estava no meu gabinete ouvindo o que você estava falando, viu? Parabéns pela sua atitude. A gente sabe que a gente não consegue viver se a gente não se preocupar com o meio ambiente. Isso é muito importante. Você é uma defensora ferrenha, tem estado aqui na Câmara sempre que você pode, fazendo plantio de árvore, trazendo mudas, entregando mudas aqui na porta. Então, parabéns pela sua atitude, atitude que às vezes eu acho até que é meio solitária, mas que você não desanime, continue firme, que você está no caminho certo. Eu tenho certeza que o futuro do Brasil, não só do mundo, passa pelo meio ambiente. Se a gente não se preocupar com o meio ambiente, se a gente começar a destruir, daqui a uns dias nós vamos estar destruindo, e estamos destruindo cada vez mais a nossa própria casa. Senhor presidente, eu sou um vereador nessa casa que gosto muito da democracia. Democracia é uma coisa tão importante que dá a oportunidade de todos se manifestarem, falar que sim ou que não, responder que sim ou que não. E hoje eu fui questionado nas redes sociais a respeito do projeto que hoje se aporta aqui na nossa casa, o projeto CM02 de 2022, que revoga a lei de ética pública do município de Divinópolis. Aí as pessoas começaram a questionar por que minha assinatura está aqui. Gostaria que o Câmara mostrasse aqui, por favor, Câmara. A minha assinatura está aqui nesse projeto é o seguinte: porque nós estamos vivendo em um país democrático. Então, tem vereadores que é a favor de acabar com esse conselho. Tem a favor, tem vereador que é contra. Eu achei, na oportunidade que eu fiz essa assinatura, de dar a oportunidade da gente trazer aqui para o plenário para a gente votar e também questionar como é que nós vamos fazer, ou que nós vamos acabar com o conselho, ou se nós vamos continuar com o conselho de ética. Por quê? Porque é a oportunidade, democraticamente, da gente mostrar que a gente é contra ou a favor. Então foi por isso que eu assinei aqui. E eu gostaria também de deixar para todos falando que o meu voto será contra a acabar com o Conselho de Ética. A ética é uma maneira de a gente mostrar transparência para a nossa população. Eu sou a favor da investigação, qualquer tipo de investigação, seja CPI, seja investigação do vereador, seja investigação de qualquer coisa. Eu sou a favor de qualquer tipo de fiscalização que visa mostrar o que é certo ou o que é errado. Eu sou a favor de toda a CPI, que a CPI é ali onde é uma comissão parlamentar de inquérito, onde a gente tem pessoas competentes e que lutam e que querem mostrar o que é certo aqui na nossa cidade. Na verdade, eu penso assim: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, a ética é um processo muito importante. E eu sou a favor de todo processo de ética, não só aqui na Câmara, não só no meio político, mas em todas as profissões. A ética é o ponto máximo de toda uma gestão, de toda uma humanidade, onde as pessoas convivem umas com as outras. Se a gente não tiver ética uma com a outra, infelizmente, nós estaremos fadados a pessoas desonestas, a pessoas que vão fazer de tudo para destruir os irmãos. E nós não podemos pensar nesse negócio. Nós precisamos fazer com que as pessoas convivam de forma legal, de forma harmoniosa, para que a gente possa chegar e mostrar o que é certo e o que pode ser melhorado a partir de uma conversa, a partir de uma investigação, a partir de uma melhora na sociedade. Eu também gostaria de falar hoje, eu vi um post do prefeito com o sargento Elton falando, eu até me surpreendi porque o prefeito não quis anunciar ainda, né, a guarda municipal. Né? Eu e outros vereadores aqui têm cobrado muito nessa gestão a guarda municipal, e eu vi ele com o sargento Elton em um post falando sobre a melhoria na segurança pública aqui da nossa cidade. E o sargento Elton, prefeito, é uma pessoa muito competente. senhor fez muito bem chamar ele para conversar, porque ele é o idealizador da Guarda Municipal aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de, nesse momento, falar que o senhor tem o bom senso. Chame ele mesmo, converse com ele, que ele vai te explicar qual que é a necessidade, qual que é a vantagem da gente realmente ter a nossa Guarda Municipal para segurar os nossos bens públicos, segurar as nossas pessoas, as nossas escolas, a nossa UPA, as nossas praças, as nossas ruas, e isso tudo pode ser feito pela Guarda Municipal. Então, fica aí essa dica, e eu gostaria só de lembrar que esse post seja o início da nossa Guarda Municipal. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Passa a palavra para o próximo vereador, escrito vereador José Wilson Periquito, beleza.
Presidente, Eduardo Pedro Júnior, seus vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, uma boa tarde. Senhor presidente, só gostaria de falar, porque às vezes a gente está sendo cobrado por alguns moradores do nosso bairro, né? Sobre a questão da limpeza, dos tapa-buracos, mas a gente fala que quase todos os dias que a gente já fizemos a solicitação, já fizemos o requerimento, já fizemos o pedido, né, para o prefeito. Então já conversamos lá com o Gustavo Mendes para que ele possa organizar a sua equipe, para que possa fazer esses tapa-buracos, essa limpeza nos nossos bairros, principalmente ali na entrada do bairro Planalto, na beira da linha ali, na rua Itambé. Né, nós temos ali o complexo esportivo, hoje está com muito mato, e principalmente ali na beira do passeio, né? Como o mato tomou conta praticamente dos passeios, nós temos a escola do Oribes, Batista Leite, então as mães têm que às vezes até andar na rua, porque o passeio às vezes não comporta ali mais de duas pessoas ali por causa do mato. Então nós fizemos lá esse pedido mais uma vez, né? Nós estamos pedindo já tem mais de um mês aí ao secretário Gustavo que ele possa fazer aí a gentileza com o pessoal da equipe dele para poder fazer essa limpeza lá para nós, não só lá na entrada do bairro, como também já pedi ali na rua Ari Parreira Barbosa, no bairro Santa Luzia, né, na rua Ibituruna. Então são várias ruas que nós já catalogamos ali, tanto no bairro Santa Luzia, no bairro Planalto, né, no Ipiranga, igual também tem trabalhado no bairro LP Pereira. Estão trabalhando ali, olhando onde estão os buracos, principalmente aqueles buracos da Copasa, que há muito tempo está ali aberto, né? Quando eles não estão abertos há muito tempo, até anos, né? A Copasa, às vezes, a empresa vai lá, faz uma recomposição, aí, com certo tempo, ela afunda. Aí vê que fica o asfalto ou praticamente o calçamento, né? Reto, não. E às vezes ele ficou para cima demais ou ela afunda demais, e aí causando alguns transtornos ali aos motoristas, pedestres, principalmente também quem usa a moto. Então, a gente tem feito esse pedido aí constantemente à Secretaria lá, Censu, do Gustavo, que possa dar aí prioridade, pelo menos os lugares, né, que a gente vê que tem, que está mais perigoso, que está mais difícil uma passagem, igual na entrada ali da rua e também no bairro Planalto, né? Já pedimos aí várias vezes. E também algumas ruas que, infelizmente, tem mais de um ano aí que essas ruas não está sendo limpa, né? E no decorrer também do final do ano, que a gente sabe que teve muita chuva, então os matos cresceram. A gente sabe que a equipe da prefeitura também é pouca, mas a gente espera que o Gustavo, ali, junto com a sua equipe, faça uma programação mais rápida para atender as nossas solicitações ali, tanto no bairro Planalto, como Santa Luzia, Ipiranga, LP Pereira, né? Então, senhor presidente, fica mais uma vez aí o meu pedido lá, nessa secretaria, quando nós mandamos a solicitação para lá, para Gustavo. Também, senhor presidente, ontem eu tive uma reuniãozinha curta com o deputado estadual, Eduardo Azevedo, né? Nós temos aí conversado muito e estamos esperando aí as boas notícias aí para esse ano ainda e, se Deus quiser, para o ano que vem aí, para trazer algumas melhorias, algumas coisas para a Divinópolis. Mas vamos deixar para divulgar na hora certa, se a gente tiver certeza que vai acontecer, né? Primeiro vamos ter certeza, vamos trabalhar, nós estamos trabalhando por Divinópolis, para Divinópolis, né? Então a gente temos aí, vários pedidos, né, na prefeitura, lá junto com o prefeito Gleides, né? Nós temos pedido aí com o deputado estadual Eduardo Azevedo, temos pedido aí com o senador Cleitinho, né, que vai nos auxiliar aí também. Toda solicitação que o povo pede a esse vereador, que vai até o gabinete desse vereador, nós fazemos as solicitações e também fazemos reivindicações ao prefeito Gleides, que ele possa repassar para suas secretarias ali, que é adequado aí a esse serviço, né? Então, nós estamos esperando essa nova limpeza para o nosso bairro, essa nova leva de... Nós fizemos o pedido da eliminação de LED, né, que hoje está acontecendo em quase todos os bairros de Divinópolis, né? Nós estamos fazendo o pedido de todas as... todos os moradores que nos procuram, tanto pelo WhatsApp, pela minha casa, ou aqui no meu gabinete, né? Nós pegamos e somamos ali junto com eles o pedido para levar até o prefeito para que ele possa nos atender, né? Então estamos aguardando aí, senhor presidente, essa limpeza nossa lá na nossa região, e final de semana nós voltamos de novo a lembrar, né, ao seu Gustavo e à secretaria lá desse pedido dos moradores lá do bairro Planalto, Santa Luzia, LP Pereira e região. Também estou esperando o seu Lucas, que é o secretário de trânsito, né, para começar nossas obras lá das rotatórias, do elevado, também lá na porta da escola Manuel Correia, né, que já tem uns 20 dias que ele falou que a gente ia começar. Então a gente está esperando essa obra aí com o maior prazer de recebê-la, porque a gente sabe que vai ter segurança pública na escola ali, para as mães atravessar a rua do Archo com seus filhos para levar para a escola. Então a gente está aguardando e vamos aí lembrando aí devagarzinho para a gente possa fazer o melhor para o Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador José Wilson Periquito. Convido o próximo vereador, que é o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar aqui mesmo?
Concedido, vereador.
Uma boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Fico feliz em alguns momentos estar com o senhor e aprendendo muito na área da legislação, né? Então fico muito feliz, obrigado por tudo. E a minha primeira pauta que eu quero dizer é sobre a lei, porque assim, nós aqui, como os vereadores, um dos objetivos nossos é esse, é criar lei, e não é fácil. A gente gasta um tempo de estudos para que possa fazer algo que faça acontecer. Então, assim, quero agradecer a todos os vereadores, né, que participou e acreditou nesse trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer também quem está assistindo pela TV Candidez, Canal 13, e também pelas redes sociais. E também dar os parabéns aí à turma aí, da galera dos nossos vereadores. Obrigado por estar presente hoje. Senhor presidente, dia 21/5, eu estive na comunidade do Iame, onde fizeram alguns pedidos e onde eu fiz o contato juntamente com o executivo para que possa realizar alguns serviços. E um deles estamos realizando amanhã, que é o posto de saúde. Há anos que não é renovado, e aí sim, telhado, pintura e outros, esse posto de saúde. Então a turma ali da comunidade do Iame, do Cacoco, Boa Vista e também Lava Pés, vai lá amanhã fazer aquela visita nesse posto e ver como ele está agora lindo. Então fico muito feliz de poder contribuir, principalmente para áreas rurais, esse pedido desse posto de saúde. E tem mais. Logo, logo também, nas ruas rurais também estará passando, né, o conserto das vias de terras para que possamos conduzir os trabalhos de serviço de leite, de laticínios e outros mais para essas comunidades. Então pode contar com esse vereador que ele está aí a todo vapor na área rurais, tá, gente? Sábado, estive lá no Parque da Ilha, vendo aquela galera do esporte, do skate, patins, futsal, BMX e vôlei. Então, assim, quem não conhece aquele parque da ilha, pais e atletas não sabem o que está perdendo naquele espaço e pode ter certeza que esse vereador aqui, ele está com toda a energia para fazer aquele espaço ser um ponto totalmente cultural e esportivo dentro da nossa cidade. Então, galera, pode contar comigo, esse vereador do esporte, né? Fico também feliz, Ney Murger está abraçando também a área do esporte. O Roger também vem com um projeto muito importante hoje nessa casa e pode ter certeza que quando tem esporte em cima, eu também pode ter certeza que eu vou votar sim. E uma notícia boa sobre o credenciamento de atletas, vindo agora através, né, do CEMEG, o secretário de esporte Wesley. Então, galera aí do esporte que querem fazer o cadastramento, para que é esse cadastramento? Para quem queira viajar, participar de algumas competições, onde eu, esse ano, ainda não tive nenhuma condição, né, nenhuma verba para poder contribuir, mas o Ney Murger já colocou uma emenda para essa turma, para esse ano, de R$30 mil, para que eles possam viajar. É pouco? É. Mas o esporte está começando a crescer. E se depender de mim, nós vamos fazer a diferença aqui em Divinópolis. Tá? Quero dar os parabéns. Hoje, 31 mil edições do Jornal Agora. 13 mil. Perfeito. Então, dar os parabéns ao Jornal Agora, trabalhando com muita ética e com muito respeito para Divinópolis e para a região nossa. Então, sim, continue. 53 anos de jornal não é para qualquer um. Então, parabéns, Jornal Agora. Essas 13 mil edições. Aqui está, senhor presidente. É a última fala de hoje. Também está aqui, né, juntamente vestindo a camisa, o nosso vereador Wesley. Dia 18/5, a nossa caminhada contra a pedofilia. Então, eu estou junto nessa e eu tenho certeza também que 99,9% da população divinopolitana está nessa. Então, quero que todos vão fazer essa caminhada. Vai começar lá na Praça da Catedral e fico muito feliz por fazer parte desse evento. Todos contra a pedofilia.
Uma parte, não, vereador?
Sim, claro.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, quero aproveitar a oportunidade, de 18 de maio, como o nobre vereador Anderson, que veste essa camisa, esse grande parceiro que chegou aqui para somar força, né, quero parabenizar você também pelo trabalho que vem fazendo aí, junto na Secretaria de Esporte, junto com o nobre vereador Ney Burgo, que eu falo, a gestão só vem cada vez mais melhorando. Nosso trabalho de fiscalizar, legislar, criar leis de benefício à população e também de cobrar, aproveitando o gancho, gente, 18 de maio, reforça toda a população de novos, todos vocês aqui possam estar conosco nessa caminhada. O presidente dessa casa, o Plínio Júnior, sempre vestiu essa camisa. Então, convido todos vocês aí que estão nos acompanhando pela rede social, Instagram, Facebook, pelo YouTube também, que possam abraçar essa campanha também. Dando sequência, senhor presidente, aproveitar mais aqui a fala do nobre vereador Anderson, que vem fazendo um trabalho bacana, lá na comunidade do Inhame, que vem fazendo um trabalho excelente, qual eu quero parabenizar você, Anderson, que esteve lá hoje com o prefeito, que eu sempre falo, sem vaidade, é, né, uma comunidade que precisa de melhoria e está chegando a melhoria para aquela região. E aqui também, senhor presidente, mandar um abraço para o Gustavo da La Mussarela. Hoje me cobrou uma solicitação aqui na rua Joaquim Januário, onde foi feita toda uma recomposição poliétrica, asfáltica, naquele local. Então, sim, é o trabalho nosso que não para e que sempre buscando trazer a solução. Muito obrigado, novo vereador.
Pode que. Então, senhor presidente, estou com alguns projetos de lei para acionar ainda, que será muito importante para Divinópolis e tenho certeza aqui também para a Câmara Municipal. Então, muito obrigado pelas palavras de hoje e até mais.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Eu convido o próximo vereador, inscrito vereador Flávio Marra.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa tarde também para o pessoal que nos acompanha de casa, e uma boa tarde também especial aqui, pessoal que nos acompanha daqui, meu amigo, Sérgio. Senhor presidente, inicia a nossa fala hoje bastante preocupado. A gente que já não é segredo para ninguém, desde que aconteceu aquelas tragédias, né, mesmo sendo em outro estado, trouxe aqui para Divinópolis, para o estado de Minas Gerais, uma preocupação muito grande em relação à segurança. E quando eu falo segurança, eu não falo só dos alunos das escolas estaduais, municipais e particulares, eu falo também dos profissionais da educação, eu falo dos pais, enfim, de um contexto geral, fica assim uma preocupação da segurança pública. E venho questionando e cobrando do governo municipal que a gente possa colocar a guarda municipal, que entender, por entender, senhor presidente, que vai resolver muitos dos nossos problemas, não só da guarda municipal, como da segurança pública, mas como ajuda também a algumas secretarias que precisam do apoio da guarda municipal, e assim funciona em outros municípios. Mas aí me chama a atenção essa preocupação que a gente trouxe aqui para essa casa, dessa discussão, ela surgiu o efeito, que foi aí o governo municipal agiu e colocou, devido às nossas cobranças aqui nessa casa, devido às cobranças da própria população em cima do executivo municipal, o governo municipal agiu e colocou, né, os vigias nas portas das escolas municipais. Isso é um fato. E aqui eu parabenizei a gestão pela ação, parabenizei a gestão pela atitude tomada, mas aqui, senhor presidente, eu trago outro questionamento, que eu estou muito preocupado e trago também a preocupação da população aqui de Divinópolis, que é em relação às escolas estaduais. As escolas estaduais, a gente está vendo muito pouco se falar em relação à segurança. As escolas municipais agiu, através do executivo, através da Secretaria de Educação, mas as escolas estaduais até agora nada. O Zema, o nosso governador, senhor presidente, até agora não se manifestou. Eu tenho certeza que o Zema não tem filho em escola estadual, eu tenho certeza que o Zema não deve ter sobrinho em escola estadual, não tem neto, não tem nada, mas aí, por isso mostra a sua falta de zelo e de preocupação com as crianças, profissionais da educação, e aí também com os pais. Cadê, Zema? Eu estou aqui para te cobrar. Cadê aí o pessoal da segurança pública também, na porta das escolas estaduais? O governo municipal agiu, e você não vai agir não? E não vem falar, tá? E não vem falar que pediu para a polícia militar passar na porta das escolas, porque isso aí já faz há muito tempo. Sempre fizeram. Fazem com excelência, mas não dá conta. As escolas são inúmeras, são muitas, e os profissionais da polícia civil e militar são pouco. O quarto funcionário é muito pouco, então não dá conta. Então eu estou aqui para questionar, estou aqui para cobrar. Eu fiz, senhor presidente, 3 ofícios. A gente, como vereador, a gente não tem como chegar no excelentíssimo governador. O homem é blindado. Mas quem tem essa prerrogativa? Quem tem esse... quem que dá conta de fazer esse meio de campo? É os nossos deputados estaduais. Então, enviei um ofício para a Lohana França, enviei também um ofício para o deputado Eduardo Azevedo e também para o Mauro Tramonte, que vem sendo um grande parceiro nosso aqui, que possa cobrar do governador que alguma atitude tem que ser tomada. O governo municipal já fez a parte dele. E agora o governo estadual até agora está calado. Está calado, o Zema vem fazendo aqui com Divinópolis, com o estado inteiro, dando uma banana para a população, quando em relação aí, quando se fala a questão da segurança pública. Então, volta a cobrar, e aqui, quero aproveitar o espaço aqui, senhor presidente, e pedir também, cobrar aqui dos deputados, que possam enviar essa reivindicação, esse ofício, ao governo do estado, e cobrando uma atitude, que os pais cobram da gente com razão, e a gente tem que cobrar de quem tem aí o direito e tem o poder da caneta de resolver. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui, queria que o Dorel mostrasse, eu já cobrei aqui nessa casa, a respeito da rua Jesuíno Ferreira da Silva. É uma rua que está lá no bairro Padre Eustáquio. Essa rua recebeu, está esperando, na verdade, o calçamento há 30 anos, E aí foi enviado, através do então ainda deputado estadual Cleitinho, uma emenda significativa para poder levar a infraestrutura para lá, E aí a verba chegou, está aí, ó, a verba chegou, comprou-se meia dúzia de manilha,
comprou também meia dúzia aí de caminhão de pó de minério, de caminhão de pedra, e está lá na rua Jesuíno de Oliveira desde o mês de agosto. E a gente sem entender e cobrando o executivo através de papel, através de ofício, através de requerimento e das nossas cobranças aqui na tribuna. E hoje a gente teve lá, né, depois de muito tempo, teve lá em reunião com o Paulo, com o Gustavo, com a vice-prefeita Janete, e aí uma notícia boa para o pessoal lá do bairro Padre Eustáquio. O vereador Neiburger também estava participando, Neiburger vem brigando comigo lá, né, Ney? Nós juntos fazendo a nossa parte, nosso papel, para poder levar dignidade para eles. E hoje, quero aqui até que o Dorel possa mostrar aí essa foto junto com o pessoal da prefeitura e falar o seguinte, a reunião lá foi lavrada uma ata. Foi feita uma ata, foi gravada em vídeo, onde ficou o compromisso dessa gestão agora e poder, no prazo de 10 a 20 dias, poder retomar as obras lá. Eu vou falar retomar, porque na verdade nem começou, né? Manilha parada, pó de minério parado, meio-fio parado, pedra parado, mas aí ficou o compromisso dessa gestão. E a gente vai cobrar, é essa a nossa função. Faz questão, senhor presidente, de quando retomar essas obras, vamos falar assim, eu estou lá no primeiro dia junto com o vereador Neiburg. Viu, Ney? Fica aí o nosso compromisso. Fica aí o nosso compromisso para a gente junto ajudar que a população lá que vem sofrendo muito. Então, quero falar isso aí para o pessoal lá do bairro Padre Eustáquio, né, que a gente teve reunido lá na manhã de hoje para a gente poder resolver de fato e de vez esse filme de terror, essa tragédia que está aí, tornando aí a rua Jesuíno de Oliveira. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui também, a gente tem uma participação muito grande, né, lá na reconstrução, vamos falar assim, que já é um posto de saúde muito bem adequado, mas precisa melhorar, como a maioria dos postos de saúde aqui da nossa cidade. Eu que pude levar uma emenda impositiva significativa lá por 2 anos consecutivos, e agora foi feita a licitação para a gente poder, a empresa poder fazer a reforma lá do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Falar mais nada mais é do que a nossa obrigação, né? A gente pegar um dinheiro do povo e mandar para o povo, que é isso que a gente vai fazer. Então eu quero aqui fazer jus, quero aqui também deixar claro para toda a população lá do bairro Afonso Pena, que é essa a nossa função, a gente pegar um recurso, né, que é de um dinheiro de vocês, e a gente poder voltar ele para vocês. Então foi feita a licitação agora, na tarde de ontem, para a gente poder aí, a empresa que vencer essa licitação, fazer e concluir as obras aí de melhoria do bairro Afonso Pena, e é mais uma conquista aí para a região do bairro Afonso Pena. Claro, não, vereador.
Obrigado, vereador Flávio, pela parte. Olha, gostaria simplesmente de parabenizar a Vossa Excelência também, que foi um dos vereadores que colocaram o recurso lá. Também não queria destacar até que o próprio vereador Josapá colocou também. E nós fomos lá procurar a gerência, perguntar o que precisava para poder ajudar. Não adianta a gente só embelezar e passar a maquiagem, se por dentro mesmo a funcionalidade não está perfeita, adequada à necessidade. Então nós procuramos eles, ele falou que precisava da mobília. Nós também nos aplicamos a emenda impositiva para comprar toda a mobília interna, para poder ficar bonita, bem preparada, dar uma estrutura melhor para os profissionais que ele tem. E também nós estaremos já para o ano que vem, colocando emenda impositiva para montar a parte odontológica, que precisa, todo o material que está sucateado, e a gente também está fazendo esse comprometimento para ajudar nesse atendimento de qualidade. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao vereador Josafá, nesse sentido também colocou. E eu fico muito feliz que aquele posto de saúde, tem até um retrato do meu pai lá, que foi um grande patrono dali do posto de saúde, que conseguiu recurso na época da reforma, não, de ampliação do posto de saúde, que foi derrubado e fez outro naquela oportunidade, pela emenda do doutor Francisco Gonçalves, que era deputado na oportunidade. Pouco tempo depois, meu pai veio a falecer. Então, por isso que eles fizeram aquela homenagem de uma luta antiga do vereador Zé Milton, e veio dando sequência, e agora a gente tem essa oportunidade também de estar ajudando e continuar ajudando. Parabéns, vereador.
É isso aí, eu acho que tem que ser feito sem vaidade, eu quero aqui enaltecer também, tanto o vereador Rodos, o vereador Josafá também, e eu junto, a gente poder ajudar a nossa região. É claro, gente, que a gente é vereador de Divinópolis, somos vereador de Divinópolis, dos 325 bairros, dos 729 quilômetros de espaço territorial, mas é claro que a gente tem aí uma região, um bairro, onde a gente tem uma proximidade maior com as pessoas, e é assim lá no bairro Afonso Pena. Eu fico muito feliz, eu, vereador de primeiro mandato, você de terceiro mandato, Josafá do segundo mandato, a gente poder unir forças em prol do bairro Afonso Pena, que espera por essa melhoria aí há muito tempo. Então, quero falar aqui, pessoal do bairro Afonso Pena, que já já o posto de saúde do bairro Afonso Pena vai receber uma grande melhoria lá. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar também, e parece que foi combinado, mas não foi, foi feito também o processo licitatório para a gente poder comprar um castramóvel. Todo mundo sabe, eu não tenho vergonha de falar, eu estou aí nessa bandeira da causa animal, que para mim eu tenho essa bandeira no meu coração com muito carinho, né? A gente conseguiu a emenda aí importante, significativa, para a gente poder comprar o castramóvel. Eu estou torcendo, né? Fiz a minha parte, que é ir atrás do recurso. Recurso está no cofre da prefeitura e, se Deus quiser, agora com essa abertura do processo licitatório, tem um prazo de 45 dias para poder as empresas apresentar as propostas do castramóvel e aí depois, dando tudo certo, a prefeitura de Divinópolis vai adquirir esse castramóvel. A gente tem um castramóvel hoje que é da ASPA, que é um consórcio de cidades, mas que não serve para nada. Essa que é a verdade. Castramóvel está parado lá, Ney, desde agosto. Nós já estamos aí no mês de abril, né, caminhando para maio, né, e não tem um castramóvel funcionando de forma efetiva aqui na nossa cidade. Então, fico muito feliz que foi aberto também o processo licitatório para a gente adquirir, para a prefeitura poder comprar esse castramóvel e vai solucionar grande parte do problema de castração aqui da nossa cidade, que a gente vai pegar esse castramóvel e levar isso para a periferia, para os bairros mais afastados, às margens da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras à tarde de hoje.
Obrigado, Flávio Marra. Parabéns pela sua exclamação. E na sequência dos inscritos, convido o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente, exercício Israel da Farmácia. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, Net Câmara, redes sociais. Uma boa tarde especial para a Tânia. A Tânia, meu amigo Zé Nilton, que está lá vendo a gente na TV Candidez, acompanhando aqui a nossa reunião. Uma boa tarde a vocês. Senhor presidente, no rastro da fala do Flávio aí, a gente manda o um recado lá para o pessoal do bairro Padre Eustáquio, Santa Lúcia, né? A tão famosa Jesuíno, né? Que vem arrastando, né? Então, hoje nós tivemos uma reunião muito participativa. Mandar um abraço para o Elton, morador lá do bairro, um guerreiro que fica na luta lá também, lá por esses calçamentos, né? E não é só calçamento, não. Igual a gente viu na reunião lá hoje, a situação lá é calçamento, rede pluvial, mas graças a Deus, a reunião produtiva, estavam presentes eu e o Flávio e o pessoal da secretaria do Paulo, Gustavo, a Janete. E tomara que agora, né, se Deus quiser, que saia. Porque, infelizmente, também os moradores ali do Santa Lúcia estão cansados de sua promessa também. A gente está na luta, correndo atrás. Eu estive lá, o Flávio esteve lá. E a situação do povo lá na chuva chuva é problema, porque é barro. Sol é problema, porque é poeira. Então, pessoal da região do Padre Eustáquio lá, a reunião foi muito participativa. E se Deus quiser, agora, como diz, com a ajuda desses dois vereadores, mas também a emenda do senador Cleitinho, agora sai. Senhor presidente, mudando de assunto, é bacana demais a gente, igual eu estou sempre falando aqui sobre a dengue, né? Para tomar cuidado, pessoal, se cada um tirar 10 minutinhos na sua própria casa, para você cuidar da sua própria casa ali, cada um tirar 10 minutinhos, a gente consegue, né, combater. Infelizmente, a dengue está cada vez um índice mais alto. Mas o que me preocupa, senhor presidente, é o seguinte. Como o bairro Maria Helena e Mangabeira não tem posto de saúde, eu acho que lá não tem aquele programa que faz, não. Que o carro fumacê está no Interlagos. Ah, o carro fumacê está no Planalto, viu, periquito? O carro fumacê está no Planalto. Ah, o carro fumacê está no Icaraí. E nunca o carro fumacê está no Maria Helena e Mangabeiras. E nunca. Então, a gente pede às autoridades, inclusive, em especial ao Alan, que eu cobrei isso do senhor na segunda-feira. Eu perguntei ao senhor qual que é esse critério, a gente sabe que é região, mas por que o carro fumacê até hoje não passou no Maria Helena e Mangabeiras? Porque lá não tem posto de saúde? Então, a pergunta nossa fica essa. O fumacê já passou para todo lado na cidade, mas no Marelena e Mangabeiras não passou, não. Eu perguntei o pessoal do São Simão e Frei Galvão, também não passou, não. Ou porque lá é mais longe? Então, fica o questionamento, eu perguntei ao senhor. Perguntei ao senhor no telefone, segunda-feira. O senhor teve quase 48 horas para me responder, o senhor não me respondeu. Então, eu costumo falar muito bem aqui, e minha palavra não faz curva. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então eu peço o senhor como vereador, como morador do bairro Maria Helena, como morador da região sudeste, mas como também membro da comissão de saúde. O senhor dá uma satisfação para nós aqui do bairro Maria Helena, Mangabeira, São Simão, Frei Galvão, onde o fumacê não passou. Porque a gente está fazendo a nossa parte, a gente está pedindo aqui, peraí, mas aqui nós precisamos da presença do fumacê lá também. Então fica aí o recado está dado. E a gente cobra isso, por quê? Porque a dengue está na cidade inteira. Então a gente pede isso. Infelizmente, nesses bairros que principalmente esses quatro bairros que eu citei, o Marcê não passou por lá de lá, não. Então a gente fica preocupado com isso aí. Senhor presidente, eu quero falar agora também que nós estamos na reta final aí do Campeonato Amador, na parte de esportes aí. E graças a Deus lá vai fluindo. Então a gente tem que parabenizar, né, o pessoal da LMDD, que o campeonato amador está fluindo, está sendo rigoroso. E agradecer também o Wesley que, da secretaria, que a gente tem essa parceria, né, com a instituição LMDD, com o Wesley. E essa semana eles vão resolver a questão da nossa emenda. Então, Wesley, obrigado por você dar atenção para o pessoal da LMDD, que essa emenda possa favorecer o futebol amador em Divinópolis. Que essa emenda possa vir a favorecer todos os times amadores da cidade aí, porque precisa. Como todo mundo sabe, né, estava esquecido, e agora a gente está aí para dar essas cutucadas aí. E o recado vai para o Sobetone. Sobetone, acelera o processo também, né? Porque o Wesley falou que ligou para o senhor 3 vezes e o senhor não compareceu na secretaria. Então, vamos fazer, cada um fazer a sua parte. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, Israel da Farmácia, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, a pessoa do Carso do cumprimento todos que estão no plenário, todos que estou cumprimentando os assessoria que estão acompanhando hoje no gabinete, nosso grande abraço. Senhor presidente, primeiro gostaria de agradecer e parabenizar o grande jornalista Roberto Pereira, fez uma festa ontem linda, maravilhosa. Nós tivemos a participação e gostaria de falar com ele que esse papel será guardado no meu gabinete, não somente como papel, viu, Roberto? Você pode ter certeza que ele vai estar lá no espaço em destaque, em agradecimento pelo carinho e a confiança em nosso trabalho. Fiquei muito feliz, gostaria de agradecer aqui de público e pode ter certeza que sempre pode contar com a nossa parceria, nossa dedicação do trabalho, em todos que você participa, a gente sabe da sua seriedade, do seu comprometimento com o jornalismo, com muita ética, muita transparência e de imparcialidade. Parabéns, muito obrigado, viu? Senhor presidente, um assunto chato que eu gostaria de falar aqui no plenário, senhores vereadores, caro amigo periquito que ouve atentamente, é uma situação que nós sabemos que a função do Poder Legislativo está sendo distorcida, está virando um teatro aqui nesse plenário, nas redes sociais, nas entrevistas de rádio e televisão, como diz o vereador Edson Souza, a Hollywood de Napolitano. A função do vereador é fiscalizar e legislar. Mas nós também sabemos que nós temos essa proximidade com a população, coisa que o prefeito e os deputados não têm, como a gente tem, e como somos números maiores em número de vereadores do que um prefeito, somos 17. Porém, essas demandas que a comunidade passa para a gente, ela vira com uma prioridade, a gente vê e sensibiliza pelos problemas. E sabemos que o cobertor é curto, para tantas demandas que existe no município por recursos que nós temos. Vamos atrás do deputado, vamos em Belo Horizonte, vamos em Brasília, vai na prefeitura, vai na secretaria, vai na iniciativa privada, tentar fazer parcerias, né, públicas e privadas, para tentar minimizar a situação, principalmente que nós temos em Divinópolis, de infraestrutura. Uma herança, né, ainda de 89, que nós vamos pagar por esse preço por muitos anos. Agora, o que nós temos que ter aqui dentro desse plenário, caros colegas vereadores, é a ética, o respeito com os colegas vereadores que trabalham, às vezes, alguma prioridade, algum benefício da comunidade, a gente discutir sobre obras, de titularidade de obras. Olha que coisa mais mesquinha. E distorce o que é o poder legislativo, que é o poder independente do executivo, porém tem que ser harmônico. A gente tem que interagir. Não é isso, Periquito? Nós temos que interagir com o executivo. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de vocês mais uma vez, pela falta de ética de um colega vereador, não é a primeira vez, várias vezes fazendo um processo, que até hoje não sabe o que está fazendo nesse plenário. Até hoje não assumiu a postura de legislador, de fiscalizador, de vereador. Quer fazer um teatro pela rede social que quem não conhece acha que é verdade. Uma falta de respeito com os colegas vereadores em qualquer região, que vai, grava vídeo, que faz, que acontece, é o senhor paladino da moralidade e que resolve todos os problemas. Mas não discute um projeto nas comissões temáticas, não sabe discutir em plenário o que está sendo discutido, nem mesmo o projeto que entra em pauta, ele não sabe, porque se tomou o papel dele, o script, que vem do gabinete escrito, ele não sabe o conteúdo do papel, do projeto contra C, quando eu vi que ele colocou aqui em plenário para ser votado. Mas vai aparecer na rede social de jeito lá. Perdi a paciência. Não é a primeira vez. Hoje mesmo conversei com o prefeito, falei, prefeito, estivemos na rua, o senhor não quis fazer a obra no primeiro momento, nós entendemos que não tinha como. A população pedindo, estava até agressiva. Temos que tentar resolver, vamos correr atrás. Dois anos correndo atrás. Dorel, por gentileza, mostra para mim e para quem está nos assistindo, as fotos das reuniões que nós participamos na comunidade. Está aí, na porta da comunidade, todo mundo xingando, porque a poeira não estava mais, não estava aguentando mais dentro da casa das pessoas, estragando eletrodoméstico, quando você deitar na cama, os meninos doentes com renite e tudo quanto há de nite, por causa da consequência da poeira. O ônibus passava, levantava poeira para todo lado, porque é uma rua que era uma servidão que foi aberta pela comunidade para interligar o bairro Realengo ao bairro Jardins Alterosa. Nesse sentido, era um terreno que foi, até quando eu fui vereador, foi eu que aprovei a desapropriação daqueles terrenos ser acoplado para a construção do hospital público regional. E ali não tinha uma rua. O pessoal abriu para poder passar, para estreitar a Taial, né, o caminho. E assim foi feito. Não tinha registro, não era uma rua, era uma servidão. E primeiro nós tínhamos que resolver a documentação primeiro. Várias reuniões com o Emerson, com o William, com a Soninha, com vários outros do cadastro, para poder conseguir parte da rua e parte de terreno para ser integrado, interligando as comunidades. Não tinha rede de esgoto, não tinha água, não tinha energia elétrica. Nós conseguimos energia elétrica. Isso, em 2012. Em 2012 começou o processo. Está aqui um documento da última aqui da reunião, da indicação que nós fizemos. Ali está mostrando o papel, as fotos, as reuniões na porta da casa do pessoal. Ali nós tivemos com o prefeito, uma senhora conversou com o prefeito 43 minutos no telefone xingando ele. E me xingando porque achou que é obrigação de fazer essa obra, porque eles não aguentavam mais, eles não sabiam o que fazer. Colocavam um quebra-mola e não resolvia, punha pedra e nada resolvia. Chegava no tempo de chuva, aquele barco atolava na porta e por fim, conseguimos regularizar o negócio da rua. Com muito dificuldade, ainda conseguimos regularizar, acoplando, desafetando o terreno que era da prefeitura, que até um terreno que foi doado para o Sisurge, construção da sede do SAMU. A regional do SAMU seria construída lá do lado do hospital, porque o Hélio Ponta ali, com toda a estrutura do SAMU, seria de lá administrativa, de oficina, de almoxerifado, de centro de treinamento, do departamento pessoal, etc. E era dentro desse terreno, então foi desmembrado para poder fazer a regulamentação certa e correta, registrada em cartório. Isso demanda de um tempo. Mas o vereador da Hollywood, essa casa aqui, eu gostaria de chamar e dar nome aos bois, que é muito ruim, sou Wesley Jarbas. Corre, todas as vezes. Isso é qualquer um daqui, já está por aqui, por ele, quer fazer. E gosta de pegar. Vereador fake, que mentira. Está aqui os documentos para gravar. Isso é tão irresponsável, vereador, que você pegou e chamou a rua de José Carlos Correia. Nem sabia o nome da rua. É Rua Cabo José dos Reis. Essa rua não é dinheiro de emenda, não. É de recurso da Vale, que o município recebeu para infraestrutura. E grava um vídeo e coloca lá, ainda vai induzindo o senador Cleitinho de gravar o vídeo falando que eu arrumei a emenda. Não conhece um morador da rua, que até o pessoal começou a me ligar hoje. Eu nem sabia desse vídeo. Senhor líder do governo, cadê o planejamento, secretaria de governo, que esse governo tem? Eu parto à deriva? Não tem organização dentro da prefeitura, das indicações? Ou então vão pegar esse papel e vão rasgar isso aqui, que não vale nada. Fez assim na rua Guapé, fez assim nessa rua e outros, como em outros bairros, eu tenho ouvido aqui com os senhores vereadores, mas não tem coragem de falar. Eu não vou falar, estou falando aqui de público, e vem falar comigo. Está aqui, vereador, um pendrive que nós recebemos, uma reunião que nós tivemos no gabinete do prefeito. Se o senhor quiser ver o conteúdo que mandaram para mim, está à disposição. Ou você quer que eu revelo? Assuma o seu mandato. Cria vergonha. Faça o que você tem que fazer. Estou à disposição disso em qualquer forma. Eu estou aqui pondo a minha cara para fazer por detrás aqui essa pirracinha, não. Falta de ética, profissionalismo. Assuma o seu mandato. Estou aqui à disposição para conversar. Não é a primeira vez. Acabou. Acabou. E senhor prefeito, se o senhor não sabe de nada, não viu nada, Cleiton, você é meu amigo, você me conhece. Sou justo com as coisas. Está na hora de pegar as rédeas. Porque um governo que não tem uma secretaria de governo, de planejamento, de articulação política, quer dizer que está tocando? Está à deriva? O próprio líder, meu amigo, fique mais lençóis aqui por não ter uma articulação de projeto de governo. Aqui, como é que faz a liderança do governo para defender um projeto que nem ele é convidado para a reunião executiva? Para ele estar passando para nós as dúvidas? Eu estou à disposição para ajudar. Se quiser que a gente não seja para ajudar, estou à disposição. Eu não sou despachante, eu não sou capaz de prefeito, igual tem vereador puxa-saco aqui, que quer fazer um mandato, fazendo isso até de um rabo de caminhão, de tapa-buraco, de capina, mas não sabe um artigo do regimento interno, não sabe discutir nas comissões temáticas, nada, nada. Mas fazer esse tipo de coisa, falta de... Nossa, eu estou muito chateado, estou à disposição. E tem mais, vereador, tem muita coisa ainda que eu posso soltar. Estou à disposição, mas deixar para vocês aqui toda a documentação do Eduardo Azevedo pedindo a regulamentação da rua. Está aqui, tem até documento dele. Está aqui o projeto estrutural com o nome da rua, com a linha de link do recurso da Vale, não é emenda, está aqui documento da prefeitura. Está aqui a planilha de todos os recursos que veio para Divinópolis da Vale. Não é emenda, apesar que o Cleitinho colocou várias emendas e muito bem está sendo aplicadas. Parabéns, Cleitinho. O que eu estou falando aqui, a indução do erro toda hora. Liguei para o prefeito, perguntei, lembrei, Rodson, lembrei dessa senhora. É aquela que xingou, pois é, prefeito, é a própria. E como é que grava um vídeo dessa forma? Por que que não chamou, se é de trabalho de Ana Paula Quintino? Mérito para ela, priorizou o mandato dela, correu atrás. E isso eu falo. Eu vi um vídeo a semana do prefeito no Bom Sucesso com Israel, mérito dele, se o prefeito pôs a cara, é seu. Não quero saber, tempos atrás não conseguiram, Israel. Por que ele teve vários mandados e conseguiram? Conseguiu agora, de alguma forma, articulando com o governo, com quem é uma fonte de recurso, você foi. Você conseguiu. Por que que os outros não conseguiram? Então a gente tem que dar mérito a de quem é dizer pelo direito. Eu tinha mais para falar. Eu tinha um projeto, Ana, que eu gostaria de mostrar para você depois, questão das libras, estou até com cópia deles aqui, que fala daquilo, do tempo que foi discutido hoje na TV Integração, que eu achei muito interessante, pertinente, e gostaríamos de discutir ele mais. E na próxima reunião eu vou trazer cópia, a gente pode estar discutindo sobre o projeto, e pode contar comigo, e parabéns por sua luta.
Obrigado, vereador Rodson dos Hamilton, parabéns pelas suas colocações, que são colocações verdadeiras. E na sequência dos escritos, Convido o vereador e líder do governo, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, boa tarde. Quero aqui, de uma forma muito especial, cumprimentar o doutor Eduardo, doutor Sérgio, o outro daqui eu não estou reconhecendo, e é um prazer ter conosco aqui nessa tarde, onde nós vamos ver o caráter dessa casa. A ética vem do caráter como a moral vem dos costumes. Hoje nós vamos ver um pouco dessa aula. Senhor presidente, por que a gente estuda história, vereador Rhodes? A gente não tem que ser um Heródoto, mas a gente estuda história é para não cometer os erros do futuro. O senhor faz uma crítica aqui que ele tem um certo fundamento. Estou falando que tange minha pessoa. Quando o senhor fala com o teu irmão lençol, quem dera se tivesse um cobertorzinho. Lençol para o senhor, que é uma pessoa elegante, lençol de linho, tudo. Coitado do Edson, o menor dos anões dessa casa. Se tivesse um cobertorzinho para cobrir da sua demanda, seria melhor. Mas esse jogo de vaidades, quando os judeus estavam escravos na Babilônia, eles falam que tudo é vaidade. A gente não pode pegar isso literalmente, não, tem que ver no contexto que foi produzido isso. Mas, vereador Rhodes, o senhor foi presidente dessa casa. Aqui tem uma liturgia. Aqui tem um processo que chama indicação. É protocolado. A indicação que for no tempo primário ganha da secundária. É votado. É apreciado. E arquivado. Não pode ser outra coisa, não. Mas essa loucura que ficou aqui, eu não sei se é com medo, que a maioria aqui está achando, eu dei entrevistas de Rio de Vinícius e falando que a pior legislatura que estou vivendo é essa. Eu não sei se é medo de perder o emprego. Tem pessoas que estão tratando isso aqui como emprego, que está com medo de me aposentar. Essa casa tem parede, essa casa tem ouvido. Eu vou sair pela porta da frente. Eu vou sair pela porta da frente. Gente do céu, isso aqui vai virar uma coisa inefável a partir de março. Se antes de nascer as flores, se antes de chegar a primavera, está desse jeito, e não que eu quero ser um frasista, mas cada dia que passa, doutor Eduardo, eu chego à conclusão que a política municipal é um cruzamento de elefante com borboleta mesmo. Noção de ética, de respeito, e vai pulando na frente do outro e denuncia e faz. Aqui a proposição do bom debate na terça, na quinta, acabou. Acabou. Faz um silêncio. É um mosteiro isso aqui virou. E não é um mosteiro do bem. É um mosteiro da vaidade. Existe uma concorrência nessa legislatura de prepotência e uma concorrência desleal. Eu acho que eu tirei 10 quilos das minhas costas quando entreguei a Corregedoria de Ética e tive pressão de vários vereadores para continuar na presidência. O que eu quero é estar bem com a minha consciência. Não que eu deitar, falei assim, eu prejudiquei alguém. Será que eu deixei o mundo melhor do que eu estava? É justo o que eu fiz? Então isso que o senhor fala tem um certo fundamento. Quero ser solidário com o senhor aqui. A pessoa não respeitar uma indicação de um colega. Eu até não estou falando na historicidade das indicações. Não estou falando. Quando você passa ali, por exemplo, hoje a obra de destaque em Divinópolis, é o assaltamento da Bom Sucesso, uma artéria principal. Quem dera se as paralelas Bom Sucesso ou transversais pudessem ser assaltadas, com sinalização, para a gente andar com o nosso carro, com as pessoas de segurança, quem dera. Mas isso aqui está virando um trem de louco. Eu não sei, guarde o que eu estou te falando, Robson, o que, que vai virar 1º de abril do ano que vem. Não é porque eu digo a mentira, não. É porque abre a janela. Isso aqui está uma loucura. É os outros fazendo conta. É nisso aqui que eu vou, é naquilo que eu vou. Primeiro, num planejamento político. A gente não sabe se está vivo amanhã. Segundo, as políticas são os laboratórios da política nacional. Agora, eu fazer uma ação política para pisar num colega? Vou contar uma coisa para o senhor que me ouve com atenção. Doutor Eduardo, esse fim de semana foi o plantão meu com a minha mãe. Minha mãe está com 89 anos. Em determinado momento, nós estávamos tomando café e virou para mim assim, meu filho, como é que está aquele negócio lá do Ministério Público? Que é a denúncia que fizeram comigo? Covarde. Ela me perguntou isso, Watson. Como é que está aquela questão minha do Ministério Público? Um projeto que ficou 57 dias, doutor Eduardo. Eu fui denunciado. Eu nunca vou ler um imóvel na vida. A minha mãe, presidente Brit, que você conhece bem, me perguntou, com medo, o que é que eu fiz? Tomei uma decisão autoritária. A televisão dela, a casa dela, está desligada. Que eu pedi a cuidadora para minha mãe não ver a integração. Não ver as transmissões da câmera. Eu gelei na hora, poxa. Falei, poxa, uma mulher nessa idade preocupada com o filho dela. Eu fui denunciado, doutor Sérgio. 14 dias antes do projeto ser votado. E se o prefeito tira o projeto? Isso o governador faz uma emenda. Mas não teve nenhum vereador que fez uma emenda. É o nível dessa casa. Mas hoje parece que deferiu, o presidente deferiu, não acatou o pedido do periquito, a CPI vai ser instalada. Eu tenho queimado muito meu tempo para o planejamento dela. Na minha cabeça, da minha parte, já está pronta. E vamos fazer. Eu queria aqui parabenizar o jornal Agora. 13 mil edições. Com toda certeza, a história de Divinópolis passou pelas páginas deste diário. Na pessoa da Jane, da Gisele, quero cumprimentar toda a família do Agora, desejar sucesso. Um país, ele precisa de uma imprensa livre, como nós precisamos dar esperança na nossa mente. Parabéns, Jornal Agora. Senhor presidente, senhores vereadores, quero comunicar a todos que começou hoje a obra de ampliação do CEMEI do bairro Nossa Senhora das Graças. Com toda certeza é uma obra que vai trazer um grande impacto. E nós procuramos Reis Rabelo com o prefeito. Nós vamos tentar desapropriar aqueles três lotes ali na quadra, para a gente fazer uma ampliação. Essa indicação nossa foi uma das primeiras dessa legislatura, e com toda certeza nós já temos o recurso segurado para que possamos fazer aquela entrada ali, na entrada do bairro Nossa das Graças, uma grande obra. Eu tenho certeza que se a gente conseguir essa permuta e desapropriar aqueles quatro lotes ali, ali vai ser um grande complexo esportivo para atender ali os bairros Nossa Senhora da Graça e 17. Quero aqui, senhor presidente, reconhecer que eu recebi uma carta da Casa dos Conselhos sobre o pedido de votação do Conselho Municipal de Ética Pública, vou usar na hora da minha fala e da minha defesa. Mas aqui eu quero deixar bem claro. Na próxima quinta-feira, eu devo trazer dessa tribuna uma das maiores indicações que essa cidade já viu. Com toda certeza. Vamos correr atrás. E essa indicação nossa vai mudar todo o perfil, mas todo o perfil de alguns bairros da região sudeste. Vai ser uma coisa que eu vou dedicar esse ano para esse projeto e com toda certeza, se a gente conseguir, vai ser um marco para essa administração, uma história para a política urbana de nossa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza, pela sua participação.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, sentido, vereador?
Eu senti ofendido na fala do nobre vereador? É de resposta? Não, não, senhor, não. A outra fala do outro vereador.
É? O senhor se sentiu ofendido, vereador?
Senti.
Direito de resposta ao vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que acompanham em casa, povos que conhecem nosso trabalho, esse trabalho sempre com muita transparência, coerência, sem mentir para a população, eu sempre falo, Deus disser o que é de certo, de Deus que é de Deus. A gente está aqui para ser transparente. Agora, é fácil mais você julgar, né, gente? A maioria que conhece cada um aqui, cada rostinho aqui, eu não vim esse mundo para julgar ninguém, nem para ser julgado. Eu fico triste porque acontece. A indicação, senhor presidente, está em minhas mãos, a qual eu vinha solicitando, tanto o senador Cleitinho, como o deputado Eduardo Azevedo, e também, senhor presidente, do nobre prefeito. O prefeito também, que ele sabe muito bem, essa região sudoeste, eu sou vereador da região sudoeste, desde o centro até o Copacabana, não só essa região, como a cidade no todo. A gente tem muita humildade, mas a gente não pode deixar de ser bobo. Né? A fala aqui foi uma fala de uma forma, assim, eu acho, assim, irresponsável. Eu sou um cara que eu nunca taquei ninguém aqui verbalmente, nem estou aqui para isso. Né? Estou aqui sempre através do diálogo, da situação. Cada um tem uma forma de trabalhar. O senador, antes mesmo do governador estar vindo aqui, não só essa rua, como mais duas ruas que eu tenho indicação também, no meu gabinete, senhor presidente, vou estar colocando na minha rede social também, mostrar para toda a população que nos acompanha, como o nobre vereador também fez indicação, assim como outros também fizeram, em várias partes da cidade, todo vereador trabalha, a cidade é muito grande, mas a verdade destrói o ser humano. É só isso, senhor presidente. Na próxima reunião, vou trazer mais dados para mostrar para todos vocês aí. Muito obrigado.
Passando à segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário José Brás que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Substitutivo 1 ao PLC CM número 2 de 2022. Revoga a lei complementar de número 211 de 2021 e suas posteriores alterações, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública no município de Divinópolis, COMEP. Autoria, vereador Milton de Aguiar. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 60 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer de número 61 de 2022. Comissão de Administração Pública. Pela aprovação.
Em discussão, o substitutivo ao PL-CM 02 de 2022, que revoga a Lei Complementar número 201 de 2021 e suas posteriores alterações que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP. Autoria, vereador Hilton de Aguiar, quórum, votação, maioria simples. Em, maioria absoluta, desculpa, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Hilton Edson de Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, doutor Sérgio, presidente do Conselho Municipal de Ética Pública, que aqui se encontra. Aqui, senhor presidente, presente aqui hoje nessa tarde, o que sai isento desta sessão, baseado na coerência, na lealdade, na transparência, simplesmente e somente o vereador Anderson, porque ele não votou o projeto o ano passado. Ele não estava aqui. Mas esse projeto senhor vereador Anderson, ele esteve aqui, ele teve voto de todos os vereadores, todos votaram. Esse projeto não é para perseguir vereador, não é para fiscalizar vereador. O Eduardo Prince Júnior, quando ele foi presidente, ele criou o projeto de resolução da Corregedoria de Ética. O comportamento dos vereadores são acompanhados pela resolução 456 e pelo decreto 201 e sobre o abuso de autoridade. Essa é a legislação que os vereadores estão sujeitos. Mas não! Essa lei nós fizemos para investigar o executivo. Vereador Antes, todos os vereadores votaram favoráveis. Todos os vereadores votaram favorável. Na época, quem votou favorável pela comissão de administração, vereador Wesley, vereador Rodson e o vereador Josafá votaram favorável. E na Comissão de Justiça, o vereador Caboja, vereador Israel, que foi o relator, e o vereador Hilton de Aguiar, votou favorável. 62 dias depois, senhor presidente, o vereador Hilton falou que agora, que votou errado. Ele já está falando com o nome de mais de 5. Hoje, as redes sociais cobrando uma providência das pessoas. Se essa casa não tem ética, eu acho que tem, e muita, até exporta, essa casa tem que ter coerência. Quando esse projeto teve nessa casa, ele foi votado por todos os vereadores. 62 dias depois, o vereador Hilton faz o substitutivo. Agora, senhor presidente, o que mais me estranha, e aqui em nome da verdade, o vereador Roger Viegas, o vereador Adelir Silva, o vereador Neuburger, dá a parecer coerente, falando não para o projeto do Hilton. Está aí, no anexo do projeto dele, os três vereadores. Votaram, não, isso não, não, isso aqui do Hilton é doido, hein? Isso aqui o Hilton está transformando o triângulo em quadrado. Eu tenho um carinho especial para o Hilton. O Hilton é um dos vereadores que mais me trata com alegria aqui dessa casa, com respeito. E aqui eu não tenho vitória pessoal e nem derrota pessoal. O que eu estou tentando fazer é um novo instrumento jurídico para que as pessoas trabalhando no executivo, ele possa ter um conselho mais de ética pública para fiscalizar o executivo. Hora nenhuma, aqui pega vereador. Pela reportagem que foi colocada aí, e uma reportagem até pesada num jornal Portal Centro-Oeste, eu passei ontem e hoje explicando o porquê dessa ação. Eu falo, ó, vocês têm que saber, isso é do Hilton. O Hilton que foi o ideólogo. Ele mesmo fala, eu tenho certeza, que vai nos brindar aqui com um grande discurso, ele vai nos convencer daquilo que está errado. Eu, particularmente, eu queria pedir aqui, senhor presidente, a todos os vereadores, coerência. Coerência. Nós votamos, sim, para criar um fato histórico, essa legislatura criou o Conselho Municipal de Ética Pública. Não é porque eu sou autor, não. Mas se a Câmara votou, o Executivo tem que ser fiscalizado numa forma não tão política. É um conselho que tem que ter representante da Câmara. É um conselho mais técnico e comportamental. Então, senhor presidente, mediante as minhas ponderações, mediante o respeito ao parlamento, mediante a coerência, eu peço a vossas excelências que nós temos um equilíbrio que a imprensa toda está aguardando essa votação, que nós votamos não esse projeto inefável do vereador Hilton de Aguiar.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, eu vou ser rápido na justificativa. A criação de uma instância não diretamente vinculada ao poder público municipal, como é o caso do Conselho de Ética Pública Municipal, não tem nada contra nenhum conselheiro, representa a ampliação de uma instância de revisão de atos, controle de disciplina dos agentes públicos e de ampliação de penalidades que não se justifica. E considerar que as mesmas questões aqui são tratadas com suficiência pelos órgãos da própria estrutura administrativa do município, as condutas disciplinares dos agentes públicos são punidas na forma de disposição dos respectivos estatutos. E as condutas infracionais dos agentes políticos recebem o tratamento dado pela legislação federal, decreto de lei número 2201, de 1967. Criação de uma nova instância, a criação de uma nova instância para essas mesmas finalidades pode implicar na aplicação de dupla punição ao agente público, o que não é coerente com o nosso ordenamento jurídico. E outra, senhor presidente, quem fiscaliza vereador é o eleitor, é o povo nas urnas. Não é vereador Hilton, não é vereador Edson, e nas urnas quem fiscaliza o servidor público é a chefia imediata. E o vereador, os vereadores na Câmara têm com a Corregedoria de Ética, já eleita pelos novos vereadores, que se faz um papel importante na casa. Inclusive, o Edson já foi presidente da mesma. E a Prefeitura já tem a ouvidoria, e também nós temos o Ministério Público para ajudar para julgar qualquer vereador, qualquer agente público. Agora, vereadores, eu gostaria de pedir a vocês, por coerência a vocês mesmo, o voto sim. Até mesmo porque, o Edson é uma pessoa muito intelectual, muito sábio, não sei o que está falando, mas eu, particularmente, eu gostaria que vocês votassem por vocês, porque já tem gente demais, que, inclusive o Duarte tem até no final, nós temos uma justificativa ali, já tem gente demais para fiscalizar, tanto faz, imagina, mais uma comissão para fiscalizar servidor. Imaginem vocês, servidor público, a gente tem que respeitar eles e não ficar criando picuinhas ou alguma coisa parecida contra vereador, contra prefeito ou contra ninguém. Estamos aqui para não para ajudar prefeito ou tampouco vereador, mas eu votar contra eu só se eu for muito louco e muito burro. Então, assim, eu estou aqui em prol para ajudar a Câmara, ajudar os colegas, para eu votar sim, eu não tenho nada contra nada disso aqui que eu acabei de citar, não tem nada contra ninguém. Mas acredito eu que o Edson é um tranquilo, explicou direitinho, mas eu gostaria que os nobres que estão aqui votassem em favor de si mesmo, e sim ao projeto do vereador Hilton de Aguiar.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis. O substitutivo ao PL CM02-2022, que revoga a Lei Complementar número 211-2021, e das suas posteriores alterações que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis.
Justificativo
de voto, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, ontem eu fui questionada com a senhora que conhece política, tem um passado político, o marido dela tem um passado político dentro de Divinópolis, me questionou se nós iríamos acabar com a Comissão de Ética da Câmara Municipal. A Comissão de Ética hoje é a Corregedoria. Então, eu quero deixar aqui claro para a população de Divinópolis, inclusive para essa senhora que me questionou ontem, que deve estar até agora assistindo essa votação aqui, que a população não está desassistida, está muito bem amparada. A Câmara hoje existe uma corregedoria, ela tem a corregedoria. Eu sou corregedor, teve outros corregedores de grande importância, de um grande conhecimento da casa, conhecimento de regimento interno. Inclusive, quem me antecedeu antes
conhece muito, muito de corregedoria e regimento interno. Foi até um exemplo para mim, dentro desses dois anos que passamos aí na corregedoria aí. Então, quer dizer para a população de Divinópolis que a comissão de ética, a corregedoria de ética da Câmara Municipal está ativa. Está ativa. Porque quem tem que fiscalizar vereador, fiscalizar prefeito, é a corregedoria da Câmara Municipal. Que aqui tem um voto técnico, um parecer técnico, nós temos um corpo jurídico que dá uma sustentabilidade para essa comissão. Aqui, quando vem de fora, a gente vê um voto de fora, uma perseguição de fora, né, que vem contra os vereadores, que é uma perseguição política, uma perseguição pessoal. Ao contrário da corretoria da Câmara Municipal, que tem aqui um parecer técnico, um parecer jurídico, um parecer pela legalidade.
Solicito.
Justificativo de voto, Rodson Zé Milton.
Eu aprendi isso muito com o vereador Edson, não tem ganhadores nem perdedores. E eu tenho um voto de consciência, tranquilo, de saber que o sistema já está bem aparelhado em situação. Assinei, votei, foi um discurso de convencimento naquela oportunidade, achei. Mas depois revendo e revisando os projetos e revisando a estrutura funcional administrativa do Poder Legislativo, ela esbarra porque nós temos mecanismos para isso, como, por exemplo, formação de CPI, comissão especial. Se tem alguma coisa da prefeitura errada, a própria Câmara recorre ao Ministério Público, então por isso, para mim, não está desamparado, não está com esse negócio. Era um mecanismo a mais. Eu acho que a mais poderia ter tido mais prudência nesse sentido. Então, meu voto foi muito tranquilo, revisado, não tem ganhadores nem perdedores nesse sentido, e pensando que no sistema que eu aprofundei, eu acho que não precisaria, por isso que eu votei. Não tem nem revanchismo de nada de projeto, nessa situação, nada disso, pelo contrário, respeito que votaremos junto, outros sim, outros não, isso é o parlamento. Isso aqui é discussão para isso mesmo, contra, do favor, e tem um momento certo para isso. Obrigado, senhor presidente.
Ativo de voto. Ativo de voto, Edson Souza.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, não concordo com o Rotes, não, hein? Isso aqui é o parlamento, aí. Não, isso aqui não é o parlamento. Aí não, hein? Aí o vereador Rotes não atravessou o limite da razoabilidade, hein? Seu parlamento, eu fico com entender como é que nós vamos responder à sociedade civil. Aquelas pessoas, sim, a vez que quer, não entendo. Assim, uma cidade que sai na frente. Eu não quero levar isso para o campo pessoal, porque o que eu aprendi que já nessa casa aqui, mas isso é inveja, poxa. Isso é medo. Medo dos seus. Medo do meu nome. O que nós fizemos aqui hoje? O que nós fizemos aqui hoje? Um momento histórico. Um momento histórico que eu não sei. Mexe, vira, isso vai vir à tona. Acredito que o vereador Ademir, o vereador Roger e o vereador Wesley, juntamente com o vereador Periquito e o Flávio, eles tomaram uma vacina de proteção. Mas na primeira crise que tiver aqui, será julgado aqui no plenário. Uma coisa que você não entende. Que você não entende, senhor presidente. Pode ser tudo, mas um parlamento está muito distante de ser.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Rodas.
Senhor presidente, com todo a vênia, vereador, não concordo com Vossa Excelência, não. Sou muito justo com minhas coisas. Sou muito justo com o parlamento. Olha, quando nós votamos aquele projeto, vereador Edson, de passar o terreno para o Guarani, do terreno do Guarani Prefeitura,
vereador,
a justificativa louvável, sabe por quê, presidente?
Porque aqui a gente vota a favor de vereadores e contra vereadores do entendimento. Então, quando o projeto, a gente entende que o projeto não há essa necessidade, a gente pode revisar o voto e falar que a história vai fazer, que vai cobrar. Que vai... Não, não existe história. História conta a gente do jeito que é a conveniência da gente. A minha conveniência aqui que eu achei foi justa. É um perfil meu mais light, mais conciliador. É o Rodson hoje, o parlamento, eu esperava que seria aquele vereador que mais brigão. Hoje, depois de 2 anos, hoje eu desabafei aqui que eu não aguento mais. E daqui para frente vai ser diferente. Então eu acho que a gente tem que respeitar a cada vereador e cada um responde por si só. Tem o seu respeito. E nós estamos sendo fiscalizados 24 horas pela população. Eu estou tranquilo que eu vi uma coisa. Agora, se tem um ou dois, ou meia dúzia que não concorda, faz parte. Eu não estou aqui para agradar ninguém, todo mundo. Aliás, agradar algum eu vou agradar. Eu sei que vou desagradar um punhado. Senão não teria a votação que eu tive em 160, mais de 60 mil eleitores. Então eu estou muito tranquilo. E sou amigo pessoal e vou continuar com o meu amigo Edson, vereador que para mim tem um conhecimento amplo do regimento interno e sentido. Então, senhor presidente, só queria fazer essa observação e deixar bem claro. E gostaria de agradecer, que eu sei que não podia, mas o senhor cedeu. Obrigado.
Exatamente. Questão de ordem, a gente discutir sobre o regimento interno. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, o próximo projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 3 de 2022 encontra-se prejudicado devido à aprovação do substitutivo 1 ao PLC número 2 de 2022. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 174 de 2022. Dispõe sobre a prática de skate como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 21-2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 22-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 174-2022, que dispõe sobre a prática de skate como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples, autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão, palavra vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, novos vereadores, projeto de lei que a gente apresenta, a prática do skate, né, que vem se tornando cada vez mais popular, não só na nossa cidade, né, em todo o nosso Brasilzão, continente, né, nós temos aí também, né, medalhas agora se tornando um esporte olímpico, cada vez se tornando aí mais adeptos, né, ganhando mais adeptos. O skate tem sido também um importante meio de integração social e de inclusão que proporciona lazer, proporciona esporte para muitos jovens, para adolescentes. É importante ressaltar que a prática do skate também possui uma relevância cultural e esportiva a nível internacional. Vai lembrar o caso aí, né, da nossa Raíssa Leal, que se destacou nesse cenário internacional. E Divinópolis, por sua vez, senhor presidente, que é reconhecida como a capital mineira do skate devido à sua história e grandes eventos que são realizados aqui. Vale lembrar também, né, que nós temos aí o excelente skatista, né, grande Negrete, que também é uma prata da casa, é daqui da cidade e tem aí uma grande história também envolvida, né, no meio do skate, inclusive, né, veio a se tornar um grande skatista profissional. Reconhecimento do skate como patrimônio cultural imaterial, sem dúvida, vai contribuir para o fortalecimento dessa luta, incentivando a prefeitura a investir ainda mais nesse setor. Além de investimentos também, lembrando que o município pode pontuar agora em qualquer e toda competição de skate no ICMS Cultural, que traz mais recursos oriundos aí dessa pontuação. Então, é extremamente importante. É um projeto que vai muito além do que se vê hoje, do que se aprova. Vai depender de tudo que foi feito, tudo que for feito aí em competições na nossa cidade, que vai angariar ainda mais recursos para Divinópolis. Quero aqui firmar o meu compromisso, né, com os vereadores. Obrigado, Anderson, pela citação mais cedo, grande parceiro. Tem mais um aí na luta, na defesa, né, pelos esportes radicais, pelo engrandecimento do Parque da Ilha. Né. Quero aqui firmar também meu compromisso com o Executivo, né, no que se diz respeito a melhorar ainda mais o Parque da Ilha, seja através das emendas, seja para a construção
Né? Vamos trabalhar unido aí para Divinópolis, principalmente no ponto do esporte, que eu acho que é a melhor alternativa. Obrigado, senhor presidente. Peço o voto aí de todos os colegas, o voto palavra, favorável gente. Nesse projeto.
Em discussão, a palavra vereador Israel, na sequência, Neiburgo.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Roger Viegas pelo projeto, um projeto aplausivo, um projeto muito bonito. Está de parabéns, senhor vereador. Todo projeto para essa casa é um projeto fantástico. Mas eu queria que a câmera mostrasse agora aí o tablet. Mostra o tablet, por favor. Mostra o tablet para a população de casa aí. Mostra aí. População, esse aqui é o tablet onde nós votamos. Aqui tem três opções. Sim, não, abstém. Estou fazendo um requerimento para a mesa, presidente, que eu quero pedir a presença de vereadores na votação nos últimos 4 meses. Senhor presidente, quando tem um projeto polêmico na casa, tem vereador que foge, que corta o plenário para não votar. É loucura, Ney, é loucura. Porque mostrou o tablet aqui, ó. São três opções. Sim, não, abstenção. E vereador corre do plenário quando tem projeto polêmico. Quando é projeto simples, está aqui no projeto para votar. Vem cá. Então nós vamos mostrar para os eleitores como anda a votação dos vereadores que eles elegeram para estar aqui discutindo o projeto. Parabéns pelo projeto. Tamo junto.
Em discussão, Neiburgo.
Senhor presidente, caros colegas, Roger Vieira, quero te parabenizar, irmão. É mais uma vez um projeto bacana. Diga-se de passagem, pessoal que ainda não conhece, a nossa pista de skate no Parque da Ilha, ela é uma pista de skate profissional e a melhor e maior de Minas Gerais. Inclusive, a gente tem a filha do Everton, de 9 anos, que pratica skate lá, e hoje ela é destaque nacional de skate. Então, quero te parabenizar por isso, irmão. E cada dia, quando mais projeto vier do esporte, pode contar com esse vereador. Parabéns mesmo. E os polêmicos também, porque aqui não corre do pau não, aqui não tem medo de ficar sem a cadeira não. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Zé Wilson Periquito, na sequência, Anderson da Academia.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Roger por esse projeto dessa casa, sempre traz a porta aqui, grandes projetos. Todo projeto que vier da área do esporte, da área da saúde, que vai contribuir com o povo de Divinópolis, até mesmo, né, a gente sabe que tem pessoas de fora que vêm para cá para usufruir ali das belas quadras que nós temos ali. Então, parabéns mais uma vez e que eu vou botar esse projeto, Vossa Excelência, com o maior prazer.
Palavra, senhor presidente.
Palavra antes da academia, na sequência, Flávio Marro.
Roger, satisfação, muita felicidade que você, Ney, em prol ao esporte, e não só um patrimônio, né, é esporte skate, cultural para Divinópolis. São 16 anos, pratiquei 8 anos e vejo a sua essência dentro do esporte, incentivando principalmente essa turma do skate. Fico muito feliz, e agora também a gente tem que dar os parabéns para a associação né, da ADS, o Claudinho, que é um dos que é motivador sem vínculo nenhum financeiro para ir pro skate. E lembrando agora que Divinópolis vai vir um campeonato, uma das etapas do campeonato brasileiro de Bolt, de Half. Então isso para Divinópolis está mostrando que Divinópolis, dentro do esporte, principalmente do skate, do street ou do vertical, está só crescendo. E se depender de mim também, para estar com você em prol ao esporte, seja qual for, Neiburgo, pode contar comigo que sim. Tamo junto nessa e sempre. Muito obrigado e parabéns por esse projeto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhor vereador, vereador Autor, vereador Roger Viegas, mais um gol de placa, né, Roger? Você que levanta essa bandeira aí, junto com o vereador Neiburgo, também agora para completar esse time aí do esporte. Vereador também, Anderson da Academia, eu, o vereador Wesley Jarves, a gente está sempre em prol do esporte. Lembrando que o skate aí já é uma modalidade olímpica, né? Já é uma modalidade olímpica e vem a cada dia aí tomando um espaço tão importante. Quero deixar claro aqui, senhor presidente, um negócio. Vota esse projeto aí, projetos importantes, não são projetos menos relevantes do que foi votado aqui há um projeto atrás. Mas eu quero deixar claro aqui também, porque eu não votei, porque eu estava em reunião com o pessoal de São João de Deus,
deixar claro isso aqui em plenário, que está esperando 15 milhões de um repasse que era feito pelo município, até hoje não foi feito, e era questão assim que tem que ser resolvido, porque são vidas lá embaixo. Então eu não sou de fugir de plenário, né? Eu, pelo contrário, aqui todo mundo me acompanha, eu, onde, a hora que tem que questionar aqui, eu questiono vereador, questiono prefeito, vice-prefeito, senador, porque eu não tenho rabo preso. Então eu estou aqui, não sou de fugir, viu? Não fugi. Eu já tinha aqui minha opinião de voto, já tinha aqui manifestado. Então eu voto projetos relevantes e menos relevantes, mais ou menos relevantes. Do jeito que tiver de votar, eu voto, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Viu, Rô? Esse projeto seu é um projeto que eu voto com amor, viu? E com satisfação, que é um projeto muito bacana, que envolve o esporte, que é uma das bandeiras que você carrega aqui nessa casa.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras que nos acompanham aí em casa aí, quero parabenizar o parceiro republicano, Roger Viegas, projeto muito importante, não só eu como o Ney também e o Anso, que fazemos parte da comissão aí de esporte. Então, assim, tudo que é importante para o esporte, para a educação, essas bandeiras importantes para a nossa cidade, pode ter certeza, sempre terá meu voto favorável.
Senhor presidente, só para complementar? Em discussão, vereador autor Roger Viegas.
Só, senhor presidente, só agradecer aqui, né, com todos os colegas, né, por engrandecer ainda mais aqui o projeto, por notarem a importância do mesmo, né, se tratar de um esporte que não é de massa, mas tem ganhado cada vez mais adeptos. A DS, brilhantemente aqui citada pelo nobre vereador Anderson da Academia, todos os vereadores aqui que falaram, sem exceção, aqueles que não falaram, mas que vão votar favorável ao projeto, e deixar duas pessoas aqui que eu não posso, seria injustiça, por isso que eu pedi a palavra novamente, senhor presidente. Você que é uma delas, foi o primeiro ponto ali, criador meu de conexão com o Parque da Ilha, né, há exatos 7 anos atrás, antes de eu entrar na vida pública, 7, 8 anos, né, nós estamos em 2015, né, numa grande ação, você chegou para mim, ainda lá naquela época, né, a gente ali com os nossos primeiros partidos, talvez os primeiros passos na política, lá do Solidariedade, né, partido que nem eu, nem você está nos mesmos, o Ney, né, inclusive foi candidato no Solidariedade, na época você falou, olha, aqui tem muito lugar para ser melhorado nesse lugar que é o Parque da Ilha, pega aqui como uma bandeira. Você está aí, né? 6 anos de vida pública, eu, você aí nos seus 10 anos de vida pública, que é difícil, é árduo, né? Para quem não sabe, e foi um grande incentivador. E o outro, que é o Cleitinho Azevedo também, é outro que eu não posso deixar de citar para não cometer injustiça, que a gente vem brigando desde enquanto o Cleitinho ainda era vereador, hoje virou um senador da República e a gente continua lutando juntos pelo Parque da Ilha. Então, é gratificante e não posso aqui cometer injustiça de deixar de citar nem o senhor presidente dessa casa, o Print Júnior, nem o Cleitinho. Obrigado a todos os vereadores aí, ter feito coro, Flávio Marra, enfim, aqueles que me antecederam aqui, muito obrigado, Wesley Jarbas, parceiro de partido, Periquito, Neiburger, entre outros, obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela menção. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 174/2022, que dispõe sobre a prática de skate como patrimônio cultural imaterial do município de Divinópolis e da outras províncias.
Justificativo de...
Justificativo de voto, vereadora Ana Paula do Quintino.
Deixei para falar agora, porque os nossos colegas quase todos falaram a princípio, né? Toda vez que a gente fala do esporte, eu lembro do Rio de Janeiro, gente. Eu tenho sempre que colocar uma coisa lá, porque está bem ligada. E em relação a voto, eu vou falar de novo sobre isso aqui. O meu voto, ele é meu. Se eu errar... Eu vou pagar por ele. Mas se eu acertar, ninguém vai falar que eu acertei. Eu voto com convicção, eu voto com clareza para a população e outra coisa, com muita honestidade. Tá? Eu ouvi no começo da fala, hoje na tribuna, que hoje a gente veria o caráter dessa casa. Aqui, ó, quem tem que julgar o meu caráter, em primeiro lugar, é o povo que está lá fora.
Se eles acharem que eu não sirvo para estar aqui, com certeza eu não vou voltar. Muito obrigado. Roger, parabéns.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Ulisses Dias Furtado, vereador Israel da Farmácia, Perpétua Maria Quirino, vereador Israel da Farmácia. Na terceira parte dessa base, eu gostaria de dar alguns avisos aos vereadores, entre eles, o vereador saiu aqui, é importante que vocês, assessores, repassem isso aos vereadores de vocês pelo seguinte. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais encaminhou à excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, mais uma notificação. Cientifico, Vossa Excelência, que foi mantida a decisão de indeferimento do pedido de instauração do inquérito civil referente à notícia fato de número 02-16-02-23-00-20-762-2023-2022, conforme o documento em anexo. Na oportunidade, notifico-lhe. Então, para quem não se lembra dessa denúncia, é a mesma denúncia que aquele cidadão teve aqui na tribuna, utilizou dela, denunciou os vereadores sobre apropriação e rede social, de falar que a rua YH ou X, ela tem o encaminhamento ou direcionamento do vereador A, B, C ou D, que a Copasa, a obra A, B, C ou D. Então, o mesmo, o elegante, o senhor tribuno daquela época, o senhor Michael Douglas, o mesmo recebeu, mais uma vez, o indeferimento da continuação da notícia fato. Então, o Ministério Público arquivou pela primeira vez, o mesmo recorreu da decisão do Ministério Público e o Ministério Público manteve a mesma decisão inicial, em que ele diz que será mantida integralmente a decisão. Remeta-se os autos no peremptório, prazo de 3 dias, a regresso do Conselho Superior do Ministério Público. Então, mais uma vez, foi arquivada a denúncia aí do senhor Michael Douglas a essa casa. E é bom deixar claro, senhores vereadores, vereadores e público que nos visita, e eu vou dar um recado diretamente para o Michael Douglas. Porque eu quero te dizer, como companheiro, que eu te ouço atentamente, você já esteve aqui nessa casa, você já participou da Tribuna Livre, não é dessa forma que você vai sentar nessas 17 cadeiras que aqui estão disponíveis para os vereadores assumirem o mandato de 2025 a 2028. A melhor maneira de você sentar nessa cadeira é fazendo um trabalho social voltado à população de Divinópolis. Busca uma região para você cuidar, busca uma sociedade para você cuidar. As críticas exclusivas à atual legislatura não vai te levar a lugar nenhum. Ela não vai trazer benéfica nenhuma para você. Você não vai ficar mais conhecido nem menos conhecido. Pelo contrário, você simplesmente vai ser taxado como um cidadão que vive passando vergonha no débito, no crédito, no PicPay e até mesmo em outros métodos de pagamento. Porque já é a quarta denúncia no decorrer de 4 anos que é arquivada pela denúncia do senhor. Em nome de Deus, declaro encerrada a 21ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.